Bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria, obviamente, começar por cumprimentar senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o senhor inspetor-geral da ASAI, o Dr. Pedro Portugal Gaspar, que vem acompanhado com a engenheira Filipa Melo Vasconcelos, com a doutora Helena Sanches e a engenheira Ana Cristina Caldeira. A reunião de hoje é a requerimento do Partido Social Democrata e, portanto, começaremos pelo Partido Social Democrata. O Sr. Inspetor-Geral abdica da intervenção inicial e, portanto, faremos a nossa grelha, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, sem necessidade de apresentar o requerimento, diretamente às perguntas. Já combinei com o Sr. Inspetor-Geral uma ronda, que é a nossa ronda regimental. Se houver necessidade de uma segunda ronda, depois peço que sinalizem à mesa a necessidade dessa segunda ronda, senão podemos ficar apenas e só pela primeira, mas que não fique nenhuma matéria por esclarecer e, portanto, disponibilidade quer do Sr. Inspetor-Geral para responder a todas as questões. Assim sendo, passo de imediato à bancada do Partido Social Democrata. Preciso só de saber qual dos senhores deputados. O Sr. Deputado Joel Sá tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral e toda a sua equipa que o acompanha aqui hoje. Agradecer a sua presença, aos senhores deputados. O Partido Social Democrata apresentou, em devido tempo, dois requerimentos para ouvir o Sr. Inspetor da ASAI sobre temas diferentes. Um com as notícias fortunadas públicas pelo sindicato, pela Associação Sindical dos Funcionários da ASAI, que nos preocupa bastante, e depois outros temas que têm a ver com as subscrições abusivas de serviços e aquisições em apps e outros conteúdos, uma vez que há uma parte que é da competência da ASAI e também nesse mesmo requerimento tínhamos a situação dos solares e das inspeções, a forma como eles funcionam. Portanto, nós... Como eu disse, foi com preocupação que o PSD tomou conhecimento através da comunicação social das denúncias feitas então pela Associação Sindical da ASAI, que constatiam uma situação de ruptura na ASAI inadmissível, relevando as funções que são acometidas e que merecem os necessários esclarecimentos por parte do Sr. Inspetor da ASAI. Na sequência do nosso requerimento, solicitamos a audição do Sr. Presidente da Associação de Funcionários, Sindicais Funcionários da ASAI, bem como do Sr. Inspetor, que está aqui hoje. A ASAI é uma autoridade administrativa nacional socializada no âmbito da segurança alimentar e fiscalização económica. Deste modo, é responsável pela avaliação e comunicação dos riscos da cadeia alimentar, muito importante, bem como pela disciplina do exercício das atividades económicas nos setores alimentar e não alimentar, mediante a fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora das mesmas. No exercício da missão da ASAI, rege pelos princípios de independência, científica, precaução, da credibilidade e transparência e confidencialidade dos membros. Se olharmos para a legislação em vigor, a ASAI tem uma panóplia de competências nos mais variados setores. As denúncias feitas pela Associação Sindical foram reiteradas pelo Sr. Presidente quando a audição aqui nesta Comissão, no dia 21 de fevereiro, o que são muito, muito preocupantes. Na ocasião, o Sr. Presidente da Associação Sindical chamou a atenção para diversas e graves debilidades existentes na atividade operacional da ASAI, considerando que os problemas estão relacionados com a deficiente gestão da Secretaria-Geral do Ministério da Economia. Desde agosto de 2016, que a ASAI integrou a gestão administrativa e financeira do Ministério da Economia, perdendo a sua autonomia administrativa e financeira. Desde então, com a tendência a agudizar-se que as diversas atividades envolvidas pela ASAI têm sido afetadas por uma deficiente gestão por parte da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, segundo referiu a Associação Sindical na pessoa do Sr. Presidente. Já agora, perguntava qual a opinião do Sr. Inspetor relativamente a esta alteração da perda da autonomia e as suas consequências para a ASAI. Foram faladas aqui várias carências de meios, que a ASAI sobrevive a custo, que o Laboratório de Segurança Alimentar não tem capacidade de resposta para as suas funções. Foram enumerados vários exemplos de debilidades, nomeadamente no facto das instalações da ASAI terem ficado sem serviços de vigilância, devido à forma como a Secretaria-Geral do Ministério da Economia tramitou o procedimento concursal. A Associação indicou também que, em meados de 2017, a ASAI ficou sem 20 dos seus veículos mais modernos e mais seguros, ficando dependente de carros com mais de 20 anos e de 350 mil quilómetros, continuando o novo contrato de aluguer sem sair da gaveta. A este respeito, deu o exemplo de situações vivenciadas na unidade operacional da Évora, exemplo que se aplica a todas as outras, de uma forma geral pelo país, segundo afirmou o Sr. Presidente da Associação Sindical. Desde veículos de 99 com 327 mil quilómetros, com uma reparação que custa 3.380 euros, outros com 420 mil quilómetros, que aguardam revisões por razões de segurança, estão inoperacionais, estão parados. Outros que estão inoperacionais porque também questões de segurança e falta de verba para o seu arranjo. Portanto, há aqui um conjunto, podia elencar o conjunto de viaturas que eles referiram aqui, mas também são conhecimento do Sr. Inspetor, porventura. Também nos falaram da falta de formação profissional, perda de especialização dos inspectores, o ingresso de trabalhadores em regime de mobilidade que nem sempre têm as devidas formações, referindo-nos que não existem planos de formação, referindo-nos que cerca de 88 fichas estão por rever. Deram-nos o exemplo de 5 inspeções que foram tipificadas de forma diferente por 5 equipas diferentes, com resultado de 5 coimas diferentes para uma mesma infração. Relativamente aos planos de formação, que nos forneceram um quadro que desde 2014 que a formação tem vindo sempre em queda e praticamente que não há as respectivas formações. Daria vontade de rir se a situação não fosse de extrema gravidade, Sr. Inspetor. A Associação Sindical adiantou ainda que a Unidade Regional do Norte, a ASAI, tem apenas uma única impressora a funcionar. Não existe um único digitalizador e o equipamento de fax está inoperacional, além das comunicações eletrónicas que estão quase sempre em baixa, que falham, na questão de e-mail, da qual inviabilizam os conteúdos, o acesso a conteúdos partilhados à rede e pontualmente à base de dados. Os recursos humanos são escassos, envelhecidos e há uma desvalorização dos mesmos. Referiram que existem apenas 220 inspectores com vínculo, que a sua média de idade é de 47 anos, o que é preocupante para o futuro da organização. 58% tem mais de 47 anos, 36% mais de 51 anos, 16% mais de 18 anos. Portanto, o que é preocupante, dado que alguns estão em mobilidade, que irão provavelmente sair para outros serviços, outros se irão reformar, quer dizer que vamos ficar com um quadro respectivo muito reduzido. A Associação Sindical referiu também que, no ponto de vista deles, existe uma gestão danosa da autoridade. Deram o exemplo da aquisição de 5 cinzeiros por 1.730 euros. Contratos de valor de 71 mil euros para análise e tratamento de 50 mil reclamações que já têm 4 anos. Avultadas despesas e emissões ao estrangeiro de que não existem resultados visíveis para a organização. A qualidade do ato inspectivo é feita pelos mínimos das inspeções anuais, devido à falta já referida de recursos humanos, da falta de equipamentos, da sua degradação e absolutismo. A taxa de prescrição de prescrições existe, segundo os dados, existe uma incoerência entre aquilo que é a pendência processual e aquilo que o Sr. Inspetor anunciou. Se apresentou para terminar e temos aqui um dado que eles nos forneceram, que é o número de, por exemplo, no mês de fevereiro da Unidade da Região Sul, o número de trabalhadores afetos à secção de contratações são 6, o total de processos concluídos são 805, o total de processos concluídos em 20 dias úteis são 428, o total de processos concluídos em 4 dias de descanso aos sábados são 377, a média de processos concluídos por dia útil são 21 processos, a média de processos concluídos por dia útil por inspector são 3,5 processos e a média de processos concluídos por dia de descanso são 94 e a média de processos concluídos por dia de descanso por inspector são 15,6 processos. Gostava que o Sr. Inspector me desse aqui uma explicação porque é que nos dias de descanso o número
obrigado,
de processos concluídos...
Tem concluído.
Estou mesmo a terminar, são muito, muito superiores. E, portanto, referimos aqui que existem 175 mil reclamações que não são concluídas e que muitas delas são feitas, vou terminar, Sr. Presidente, são concluídas por alunos estagiários do Ensino Superior em Criminologia que instruem processos de contornação para os quais não estão preparados e sem experiência. O análise de tratamento de reclamações é de extrema importância para assegurar a defesa dos direitos dos consumidores e proteger a saúde e segurança alimentar e segurança e garantir a qualidade dos bens. Sr. Inspetor, a ASAI está preparada para o comércio eletrónico e sua fiscalização? Dispõe de meios técnicos? Foi ministrado formação
específica? Sr. Deputado, ainda tem uma segunda ronda, se for necessário.
Então, eu deixo para a segunda ronda.
Acho melhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem palavra o Sr. Inspetor-Geral, Dr. Pedro Portugal Gaspar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes da ASAI, Srs. Jornalistas, muito bom dia, Srs. Assessores. Enquadrar aqui duas ou três questões que colocou. Eu começaria pelo seguinte, começaria se calhar recordando a nossa última passagem aqui por esta Comissão e a sequência dela, nomeadamente pegando aqui em alguma intervenção que o Sr. Deputado fez, que eu diria, sem prejuízo de outro enquadramento genérico, para arrumarmos aqui alguma conversa já sobre problemas de inquéritos e sindicâncias sobre a ASAI. Acho que é bom começarmos por aqui para clarificar esta matéria de uma vez por todas. Eu acho que ficámos esclarecidos sobre algumas questões que se colocam no ar. E recordo, inquéritos a 6.141/2015, uma suposta lista VIP que existia no seio da ASAI e que concluiu pela inexistência da mesma e, consequentemente, com um conjunto de recomendações que depois vieram a ser em follow-up no processo 18.601, verificado que, de facto, a ASAI tinha, e leio páginas 14 desse mesmo processo, em que considera que a ASAI deu integral cumprimento às recomendações exaradas ao tempo em 2015 sobre essa matéria. E, portanto, esta é a primeira nota sobre essa nebulosa que se cria, que acho tão danosa, que, aliás, nas palavras do Sr. Deputado, a colocar a questão, que tem um contorno que, como nós sabemos, pensa, aliás, muito sério para ser invocado desta maneira. E, portanto, vamos a vários inquéritos que houve. E recordo outro, por exemplo, a audição preventiva, averiguação preventiva, peço desculpa, da Polícia Judiciária à ASAI, sim senhora, já comigo também, em 2016, como sabe, eu cheguei em setembro de 2013 à ASAI, e, portanto, em 2016... verificado o quê? Utilização de veículos ao serviço da ASAI, parque de estacionamento de Marquês de Pombal, reparação e manutenção de viaturas da frota da ASAI, empresas de transporte, dormitórios, locais de apoio operacional, viagem de inspector-geral e oficiais da PSP a exercer funções dirigentes na ASAI. 7 pontos analisados pela Polícia Judiciária concluiu o quê? 0 em matéria de facto deste tipo de ilícitos ou suposto ilícito. Suscitou duas questões para foro administrativo, realmente para aprofundamento, problema da utilização do parque de estacionamento de Marquês de Pombal e dormitórios. Deram origem a quê? Deram origem a novo inquérito conduzido pela Secretaria-Geral relativamente à ASAI. Leia-se processo 18.448/2016, concluiu o quê? Inexistência de qualquer infração administrativa nestas matérias e mais, nesse mesmo inquérito, a páginas 13 desse mesmo processo 18.448, recorda que a ASAI deu cumprimento a um processo anterior 15.331 da mesma Secretaria-Geral em termos de auditoria sobre a utilização da frota de veículos ao serviço da ASAI. Portanto, estamos já com 3 inquéritos ou 4 nesta matéria. Mas ainda temos mais um, já agora, que eu acho que é importante, é pena não ter sido invocado aí na sua intervenção inicial, que penso que já foi em tempos aflorado essa matéria, mas eu recordo então, sobre suposta manipulação de dados de utilização da divulgação pública dos resultados operacionais da ASAI. Suscita isto o quê? Suscita o processo de 7.912, determinado em 2016, com uma análise comparativa entre os dados colocados em um website da ASAI para divulgação dos dados operacionais entre o espaço temporal 2011 a 2016. Conclui o quê? Conclui, reconhece comprovado que a ASAI, páginas 59. Reconhece comprovado que a ASAI diligenciou nos anos 2014 a 2016, portanto o meu mandato, no sentido de diminuição das divergências entre a gesta da ASAI e a sua publicitação no website, com o intuito de prestar informação estatística fidedigna e credível. Significa isto o quê? Significa apenas, para aí este é um ponto importante, de facto também se falou muito que havia manipulação e havia de facto utilização abusiva dos dados, utilização, divulgação, leia-se, sobre os dados que a ASAI colocava, e nessa matéria é importante porque realmente a ASAI o que tem é um sistema documental de suporte, aliás vasto, da matéria chamada Gesta ASAI, onde é reportado e no fundo é colocado os dados operacionais e depois atualmente é feita a sua divulgação pública, como é evidente. E às vezes há aqui uma divergência, é verdade que há umas divergências e tem graça que, e é isso que resulta deste inquérito, precisamente desde 2014, as divergências que têm acontecido são sempre no sentido prejudicial para a ASAI. Quero isto dizer o quê? Quando se coloca alguns dados, pode vir ventura ainda a serem carregados por atraso de processamento pela parte do corpo inspectivo e, portanto, por exemplo, notícias, um exemplo concreto para a gente falar, não vale a pena estarmos com questões. Vamos aqui, por exemplo, ao COAR do ano de 2015, até porque este tem interesse para vermos aqui uma questão interessante. Vamos ao COAR de 2015 e nessa matéria verifica-se, por exemplo, o seguinte. Alvos fiscalizados, 40.497. Este foi o dado que foi publicitado. Encerrou-se em janeiro de 2016 os dados e foi encerrado. E tem graça porque nós tínhamos como objetivo 40 mil, portanto foi atingido, mas tinha como questão do QAR superar, fazer 40.500. 40.497 é menos do 40.500, estamos de acordo. Mas se hoje consultarmos os resultados, porque entretanto houve atraso no carregamento pelo corpo inspectivo, passou a 40.503 ou 504, se a memória não falha. A diferença era só esta, tínhamos até superado um objetivo e não superámos. Mas para manter de facto esta ideia de ser fidedigna e credível, e portanto à data não há uma divergência que seja no sentido majorativo e antes pelo contrário. E portanto isto para dar exemplo destes quatro ou seis inquéritos que eu referi, mas que há mais, há aí outros também que quase nem foram, havia um outro também sobre suposta a utilização de técnicos na condução de processos de crime. A PGR depois nem sequer nos ouviu sobre essa matéria. Portanto, é recorrente, o que não é mau, quero dizer, o que não é mau, neste sentido, haver várias queixas e denúncias por uma questão de apuramento de facto, de correção. As auditorias têm esse mérito em termos de recomendação, pois temos é que ver o fim da história e ver de facto os follow-ups sucessivos, como aqueles que eu aqui enunciei, onde se verifica de facto que há aqui um cumprimento, mas que num objetivo de correção. E, portanto, nessas coisas acho que deve haver um escrutínio rigoroso e de facto exaustivo sobre esta matéria. Eu, enfim, não entraria muito em pormenor, mas já que colocou aqui a questão das viagens, que é sempre também um tema muito interessante, agora também em atalho de foice acho que vale a pena falar dessa matéria pelo tema interessante que é, de facto, acho que tem algum interesse falarmos dessa matéria. E só para dar dois exemplos disso, quer dizer, só para, em termos de números, para ficarmos esclarecidos sobre essa questão. Há um contrato de facto de 70 mil euros. Vamos reportar-nos a 2017. Anteriormente até era menos, mas vamos a 2017, que até para ter o valor mais alto, para ser no fundo para dar aqui um ar mais aliciente ao tema. Portanto, 70 mil euros, que de facto teve uma correção reduzindo, foi-se lá retirar 30 mil, e portanto ficou só como verba disponível para viagens 40 mil, os outros 30 foram para outras atividades da ASAI. Não foi ao contrário, não foi injetado, foi antes pelo contrário, foi retirado, e desses foram gastos 30 mil. E portanto, de uma questão de 70 mil para viagens, foram gastos 30 mil, 30 mil ainda com alguns reembolsos, portanto no fundo 28, se a memória não falha. Mas para quem? Para 145 viagens de toda a instituição, nas quais estão 10 ou 11 do inspector-geral, 9 da senhora subinspectora, mas há 145 viagens de toda a instituição. Unidade de operações, parte laboratorial, outra parte. Portanto, e de facto, isto só para dar este exemplo, portanto, gestão danosa, não sei onde é que se situa isso. Agora, eu também tenho pena que não se recorde em termos de gestão, mas já podemos falar para os outros problemas de gestão agora pela outra, mas só para rematar com a questão dos ditos cinzeiros, que por acaso até é um pormenor, embora não seja, não tenho qualquer problema de dizer isso, não foi por causa disso, até foi a despesa até foi de facto executada em delegação de competências pela diretora de serviços, tinha competência para o facto, nem passou por mim, mas não é por causa disso, tinha toda a confiança na senhora diretora de serviços, mas portanto até aí podia-se ter arranjado um exemplo melhor que tivesse sido alguma despesa autorizada diretamente pelo inspector-geral e não a coberto de uma delegação de competências. Mas foi pena, nesse caso, não se invocar, e dos viaturas depois já devemos falar delas, um AOV que eu, de facto, quando cheguei à ASAI, terminei com ele. Se calhar os fiz mal, porque realmente perdeu-se um carro. Era um carro apenas que eram 600 e cerca de 613 euros, 7 mil por ano, para um Audi 4 ao serviço da direção do inspector-geral. Olha, achei que por bem que não devia fazer essa despesa. E, portanto, se calhar fiz gestão danosa nesse aspecto, mas peço desculpa.
Muito obrigado, Inspetor-Geral. Passamos agora à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou também as boas-vindas ao Sr. Inspetor-Geral, Sr. Subinspetor-Geral e Srs. Diretoras da ASAI, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Inspetor-Geral, OPS, o que interessa saber é se a ASAI, pelo papel importante que tem na fiscalização das atividades económicas, tem neste momento ou não tem capacidade para desempenhar eficazmente as funções que lhe estão atribuídas pelo seu estatuto. As questões que foram aqui trazidas pelo PSD serão relevantes do ponto de vista de saber se aquilo que é referido no requerimento do PSD afeta ou não afeta o funcionamento da instituição. Quer, por um lado, relativamente às debilidades de recursos humanos e de equipamentos e demais recursos, quer relativamente também a outra situação levantada pelo PSD e que tem a ver com o facto da reintegração agora da ASAI no âmbito da Secretaria-Geral do, do Ministério da, da Economia, portanto, no âmbito exatamente da nova gestão administrativa e financeira do Ministério da Economia, está ou não está a conduzir a estrangulamentos. É isso que nos preocupa, é isso que preocupa os cidadãos, é isso que preocupa os cidadãos e os agentes económicos, e é isso que eu deixava aqui em cima da mesa para o Sr. Inspetor, a bem daquilo que é o bom nome da instituição e também, naturalmente, o sossego dos cidadãos e dos agentes económicos que olham para a ASAI não só como uma entidade que fiscaliza, mas uma entidade que tem um papel pedagógico e que tem um papel também de parceiro dos agentes económicos, no sentido de melhorarem a sua função, designadamente junto dos, dos consumidores, se, de facto, neste momento, podemos confiar na ASAI, podemos confiar na equipe diretiva, a equipe diretiva sente-se segura para continuar a manter as responsabilidades que tem ou assumir o seu mandato, nessa matéria, é essa, como lhe disse, a nossa preocupação. Não sei se vai haver segunda ronda ou não. Colocava-me também já agora duas questões relacionadas com o segundo requerimento do PSD e que têm a ver também com uma matéria que nós reputamos por relevante, que é quais são neste momento as ações de fiscalização da ASAI relativamente às lojas online e às app stores. De facto, hoje o comércio digital é um comércio cada vez mais abrangente, sobretudo na nova geração, com situações que podem ser problemáticas do ponto de vista da defesa do consumidor e também da concorrência dos agentes económicos. E com certeza que a ASAI terá também aqui um papel importante no sentido de assegurar a defesa do consumidor e a aplicação das regras da concorrência e todas as regras que obedece à atividade económica nacional. E também outra questão que para nós nos interessa esclarecer é a questão da utilização dos solários, também se nesta matéria, de facto, a ASAI está neste momento com alguma ação inspectiva e quais são as medidas que, relativamente a esta atividade, tem planeado realizar no sentido de assegurar também aqui o interesse dos consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, já tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu deste conjunto de perguntas, ainda há algumas, mas podemos agrupar neste conjunto, ainda do que vem de trás de remanescente. Eu não ia fugir à questão que colocou, tanto o PSD como, de facto, agora reforçado pelo PS, sobre a matéria, de facto, da inserção na Secretaria-Geral e condução de algumas das matérias de implicação de gestão na Casa, como é evidente. Mas eu ia ainda, porque nestes 7 minutos ainda dá para naturalmente fazer outro enquadramento nesta matéria, se falarmos a questão dos inquéritos, das inspeções, para do ponto de vista, penso que, de sindicância inspectiva ou judicial, perceber o que se passa na ASAI, eu não queria deixar de falar também em termos ainda preso com a questão de facto da gestão danosa, de falar, levantada aqui pelo PSD, de levantar de facto aqui a questão do esforço que tem sido feito em termos de poupanças e de rentabilização do património da ASAI. Eu, quando cheguei à ASAI, reparei que havia uma questão, a meu ver, discutível, tentei, em alguns casos, um custo fixo anual de 900 mil euros em matérias de arrendamentos. E, portanto, de facto, pena tenho que alguns daqueles contratos tenham sido assinados, um 48 horas antes de eu chegar e outro já, quando estava fechada a lista da shortlist da CRESAP e, portanto, sabendo-se, não sabia quem dos três ficaria, mas sabia certamente que seria um dos três, que não era, de facto, um dos outorgantes do contrato. E, portanto, aqui um pouco maniatado, tenho pena que esta questão não tenha sido nunca suscitada, mas não interessa, a gente parte para a frente e para o futuro, mas interessa saber qual é o ponto de existência do passado. E relativamente, houve aqui um esforço grande em termos de rentabilização de edifícios, e só para dar aqui desde 2014, entre renegociação de um contrato em Mirandela, desde a questão em termos de, também em termos do marlo da cessão dos armazéns, que aliás tinha um preço de mercado superior à média, em termos de renegociação da URS, ou seja, das instalações da Unidade Regional Sul, para além de uma rentabilização em termos de parque automóvel de umas garagens no Porto, conseguiu-se uma, e agora pode-se dizer que a partir deste mês também iremos alterar a situação em Évora, pode-se dizer que temos aqui uma poupança na casa dos 208 mil euros em termos anuais, qualquer coisa como 23% que se tentou reduzir só em espaço, de facto, de arrendamento. para fazer cobrir um pouco aquela questão dos 900 mil. E, por outro lado, a ASAI alargou a sua penetração territorial, nomeadamente em Barcelos e em Tondela, criando lá, de facto, extensões a custo zero por protocolo, de facto, com os respectivos municípios, e se formos bem como um núcleo museológico no Vimioso, e se formos ver isto em preço de mercado é qualquer coisa como 81 mil euros em termos médios. Somando isto entre o que se poupou diretamente e aquilo que se deixa de pagar por esta otimização de espaço, temos qualquer coisa como na casa dos 300 mil euros ano relativamente a essa matéria. E, portanto, eu não deixaria de sinalizar esta questão em termos de poupança daquilo que resultou diretamente do nosso esforço. Questão diferente, e para questão, aliás, comum entre o PS e o PS, realmente o problema da utilização de uma centralização por parte da Secretaria-Geral. É uma matéria que não é nova, é uma matéria que, aliás, já vem do tempo anterior, do anterior governo, e que se mantém, no fundo, nesta lógica de que, e é uma tendência geral em termos de administração pública, por um lado, e mesmo nas administrações em geral, porque sabemos que, de facto, há uma lógica de concentração da área non-core, chamemos assim, e, portanto, as áreas gestionárias numa determinada entidade. E, portanto, é esse o desafio que está em cima da mesa. Eu, naturalmente, aqui, acho que a presença da Secretaria-Geral seria, sem dúvida, útil, penso eu, para os seus deputados terem uma visão mais completa. Há, de facto, uma matéria, está em construção este modelo de centralização. Haverá vantagens, sem dúvida, do ponto de vista da gestão flexível do orçamento e, consequentemente, da necessidade de cobrir algumas dificuldades de tesouraria em termos de gestão financeira, porque normalmente o que acontecia era o pedido de libertação de crédito no final do ano às finanças. Recordo que a ASAI tem, no fundo, à sua ordem, chamemos assim, se podemos chamar em termos de conta à ordem, qualquer coisa como 7 milhões em termos daquilo que transita de saldo anual, mas não há dúvida que isso está preso nas finanças e, portanto, não consegue libertar isso e no fundo, esta gestão flexível no seio da Secretaria-Geral poderá ter vantagens do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista de gestão imediata, naturalmente que aparece mais um interveniente no processo e que eu acho que nesta fase inicial de implementação é evidente, como foi aqui sinalizado e é público e notório, houve alguns constrangimentos, nomeadamente a questão que falaram ali do serviço de segurança, que é evidente que houve ali umas horas na passagem do fim do ano entre o dia 31 e 1, comatou-se isso naturalmente com o reforço interno e a articulação com as forças de segurança e consequentemente há aqui alguns mecanismos contratuais que podem ter aqui alguma demora, houve problemas realmente na parte do sistema de comunicação e de informática, no sentido em que também se está a modernizar o sistema da própria ASAI, que de facto estaria um pouco ultrapassado em algumas áreas e portanto há esse esforço. Eu diria que okay, em suma, como para responder ao Sr. Deputado diretamente, e aos senhores deputados, uma vez também colocou essa questão, que é um modelo que não é novo, é um modelo que tem estes antecedentes, é um modelo que, de facto, ao ser implementado, dizem os livros, que normalmente tem um embate negativo na primeira fase e depois será relançado em termos de otimização. Assim o espero também, eu diria que acho que, mas é uma matéria que eu não sou responsável direto, uma vez que é conduzido pela Secretaria-Geral, agora tenho que registar um denodo muito grande da instituição e, em particular, de facto, o corpo inspectivo e, em particular, das fias intermédias, a assegurar de facto aqui algumas situações que houve pontualmente de algumas falhas nesse sistema de comunicação, e que, mas no entanto não inviabilizaram a prosecução da missão em termos de intervenção da ASAI nessa matéria. E portanto é um dossiê que eu acho que estaria ou que está em marcha nesse sentido de construção e veremos no fundo a sua dinâmica futura. Realmente ainda queria sobre este aspecto da parte dos da parte de facto desta gestão centralizada e dos sistemas de informação, é de facto um dos desafios muito centralizados de facto na CGL, que leva aqui a algumas migrações e que responde ali um bocadinho lateralmente a alguma das questões que foi colocada ali pelo Sr. Deputado, que é o próprio website onde se, e a internet, que no fundo é o que ter-se-ia a referir o Sr. Deputado sobre aquele problema suposto de umas fichas atualizadas, etc., claro, porque ao estar em construção ou estar em migração, há naturalmente aqui algum compasso de matéria. Poderia-me dizer, ah, está bem, mas então podíamos de facto ter posto em baixo e estar em construção, é mais fácil, de facto, se calhar, agora também nunca seria feito, até hoje não faria qualquer sentido, parecia que tínhamos posto em baixo em construção antes de vir aqui à audiência, não faz qualquer sentido. Agora, é importante perceber que há uma centralização também de tipologia dos websites no quadro da Secretaria de Estado, e há também aqui a necessidade de alguma limpeza, no sentido, não é limpeza, coloca em arquivo naturalmente essa informação, mas há ali informação, não é também a mais, mas às vezes acaba por ter alguma contradição que interessa ser, e há um grupo que está a trabalhar nessa matéria, portanto o assunto está em estudo e a ser trabalhado. Aliás, depois há aqui alguns exemplos de atualizações de fichas, mas que eu deixaria para uma segunda fase, uma vez que já cheguei aos 7 minutos e portanto terminaria aqui esta primeira parte. Os solários, eu penso que de qualquer maneira mereceria, se calhar, uma segunda volta. Ah, ainda são 8, percebi que eram 7. Peço desculpa.
São 7? Muito obrigada, mas como disse, ainda terá mais oportunidade para responder e aproveito para cumprimentar o seu inspetor-geral e a sua equipe. Passando também a palavra ao Bloco de Esquerda, ao seu deputado Heitor de Sousa.
Obrigada, senhora Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Pedro Portugal e a equipa que o acompanha, agradecer a sua vinda. Creio que saberá que esta audição foi suscitada pela presença aqui de uma audição também do responsável coordenador, creio, da Associação Sindical dos Funcionários da ASAI, e que nos surpreendeu a todos com um conjunto de alertas e de denúncias relativamente a uma série de desconformidades que se verificavam no funcionamento e na ação do Sr. Inspetor na gestão de recursos humanos e materiais da ASAI. E desde logo que começou com, ou melhor, tem como ponto, digamos, pontapé de saída deste conjunto de denúncias uma decisão, um parecer do Sr. Provedor de Justiça, no sentido de incumbir ao Sr. Presidente, ao Sr. Inspetor, a correção de uma série de desconformidades de enquadramento funcional dos vários inspectores e trabalhadores da ASAI, e também de algum incumprimento na forma como a gestão de carreiras profissionais estava a ser seguida na ASAI. E este conjunto de recomendações não foi que datam de 11 de novembro de 2016, não tiveram, ao que parece, qualquer efeito na alteração de procedimentos e na correção das desconformidades que o próprio Provedor de Justiça chamava a atenção. E, portanto, acresce este alerta do Presidente da Associação Sindical dos Funcionários da ASAI, o facto de ele ter, digamos, dado exemplos muito concretos de grande debilidade da gestão de recursos humanos e materiais que, ao que parece, existe na ASAI, em várias áreas do território, portanto, em vários serviços, direções regionais, que não estão suficientemente apetrechadas, quer em termos de recursos materiais, quer em termos de recursos humanos, para o desempenho correto das funções. Acresce que, além da queixa relativa ao não preenchimento do quadro de necessidades de pessoal, porque esse quadro de necessidades estaria abaixo e está abaixo daquilo que seria necessário, acresce ainda o facto de, em breve, haver cerca de, creio, de 20 funcionários ou trabalhadores da ASAI que, estando em mobilidade, em processo de mobilidade, irão sair da própria ASAI, portanto, irão ficar. Vai ficar, digamos, desguarnecida de mais um conjunto de inspectores que fazem falta ao normal funcionamento da instituição. Por fim, o Sr. Presidente da Associação Sindical chamou-nos a atenção para um conjunto de aspectos que eu creio que são mais graves, têm a ver com a ineficácia que estatisticamente parece revelar a análise de uma série de dados que o Sr. Presidente da Associação Sindical nos deixou. E uma das coisas que nos deixou, e que eu queria que o Sr. Inspetor-Geral nos comentasse, tem a ver com a forma como a ASAI reage a várias reclamações que chegam à instituição e que são crescentes desde 2010 até 2017 e que aparentemente têm muito pouca consequência e são insuficientemente tratados pela instituição. Após a sua chegada em 2014 à ASAI, o número de reclamações subiu de 130 mil para 171 mil em 2017 e o registro e análise dessas reclamações tem vindo a reduzir-se de ano para ano e o encaminhamento para processos de fiscalização em concreto então tornou-se quase risível. Passou de 7.500 em 2013 para 1.500 em 2017. Portanto, esta aparente ineficiência e ineficácia também da ASAI merece um comentário da sua parte para tentar explicar por que razão é que esta redução, apesar do aumento do número de reclamações, portanto, de denúncias dos cidadãos, aparentemente a ASAI não lhes dá seguimento, entre outras razões, porque falta de recursos humanos e materiais para acudir a essas necessidades. Em particular, no caso da análise das reclamações, foi-nos dito que essa análise estava a ser feita desde há alguns anos esta parte por estagiários que eram recrutados nas saídas das universidades e que não estariam em condições para serem capazes de analisar essas reclamações e de lhes dar o devido seguimento. Ora, tratando-se a verificar-se esta situação, que eu lhe pediria que comentasse em concreto, se existe ou não existe este procedimento como normal para análise e encaminhamento das reclamações que são analisadas, eu dá-se o caso de, como sabe, atualmente existe um processo de regularização extraordinária de pessoas com vínculo precário na administração do Estado e, tanto quanto eu percebo, isto trata-se de postos permanentes, necessidades permanentes de serviço e gostava de lhe perguntar se a ASAI já fez chegar à Comissão Arbitrária de Recrutamento, de regularização desses processos extraordinários, os postos de trabalho que estão envolvidos nestas análises permanentes de serviço. Porque a continuar este tipo de precariedade, isto constitui uma violação do processo em curso e para nós é absolutamente inaceitável que isso permaneça e que aconteça.
Muito por fim, obrigada.
Eu só para terminar, senhora Presidente, por fim, eu gostava que o Sr. Inspetor também comentasse o facto de, as várias denúncias em direções regionais, de Faro, Porto Alegre, creio que Castelo Branco e Direção Regional do Norte, ter a haver uma série de queixas sobre ausência, o Sr. Inspetor falou aqui na sua explicação que o processo de informatização está em processo de renovação e que haverá algumas carências que vão ser resolvidas a curto prazo. Mas nestes casos em concreto que estão denunciados pela intervenção do senhor, pelo relatório do senhor Presidente da Associação Sindical de Funcionários da ASAI, são apontadas deficiências concretas nestas direções regionais que precisam ser resolvidas a curto prazo.
Muito obrigada.
Também comentasse esta situação em concreto. Obrigado.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício, os meus cumprimentos também à sua pessoa. Vamos começar e saudar o Sr. Deputado Heitor, já não vi há um tempo, e consequentemente, entrar aqui em algumas das questões que colocou, e agora talvez tenhamos em tempo de falar também de facto de recursos humanos em termos globais, uma vez que centrou um bocado a sua intervenção nesses termos, e a questão do provedor, e muito bem, pronto. Eu começava pelo fim só porque percebi que entretanto há-me a dar uma novidade, temos uma delegação em Porto Alegre, eu ainda não a conheço, mas espero então a breve tempo tê-la, mas se calhar estava-se a referir a Évora, presumo, mas enfim, mas isso depois, a seu tempo, chegaremos a essa conversa. Vamos falar só globalmente em termos de recursos humanos, e de facto, eu recordo, a ASAI em 2006, quando foi criada, tinha 251 inspectores, termina o ano 2017 com 241, portanto tem menos de 10 inspectores, pronto, está bem, estão decorridos 13 anos. Qual é que foi a média de quebra de recursos em termos globais na administração pública em 13 anos? Seguramente terá sido muito superior em termos globais, em termos de toda a administração pública e dos serviços em concreto, do que estamos a falar aqui de 10 inspectores em termos numéricos da queda. Estes são os números de chegada e os números de partida, perdão, e de chegada. Dirmião, no meio teve mais, com certeza, chegou a ter 270 inspectores, também chegou a ter menos, chegou a ter 221, e portanto em 2015, nomeadamente, estava com 221 e houve aqui um esforço de inversão desta mesma tendência e, portanto, no sentido de manter uns níveis do corpo inspectivo dentro desse quadro. Questão da mobilidade, que é de facto uma questão falada de mobilidade e que não tem informação, etc. Enfim, enfim, mobilidade é um instituto, quer dizer, não podemos utilizar figuras gerais da administração para questões que porventura que tínhamos interesse e noutras já não. A mobilidade vale nos dois sentidos, vale naturalmente de saída da ASAI para outro organismo, como de entrada do outro organismo para a ASAI. Dir-me-ão, está bem, mas a ASAI tem uma especificidade própria que mais nenhum tem, também os outros poderão dizer o mesmo relativamente, torna-se complicado. Agora, o que é certo, de facto, houve vários inspectores que vieram e técnicos de facto de outros organismos, até com uma orientação muito clara que tem sido naturalmente primeiro estarem sediados os chamados núcleos de instrução processual antes de naturalmente irem para o terreno e progressivamente irem para o terreno até acompanhados. Portanto, é uma dinâmica de facto de onde jogo nessa matéria, também acompanhado de alguma formação que foi suscitada também aí de alguma quebra de formação no sentido de facto de alguma diminuição, certo? Até porque também há aqui problemas também de enquadramento orçamental e de falta de fundos de apoio em termos para essa mesma formação. Tem sido feito um esforço, de qualquer maneira, em 2017, para colocar a questão nesses termos, em 2017 tivemos uma formação superior à 2016, por exemplo. Ah, e tivemos até, já agora estamos a falar de 2017, uma questão relativamente interessante em matéria de formação, que foi nomeadamente uma informação de uma ligação muito estreita entre o corpo inspectivo e a parte do laboratório, que nos levou precisamente a estar selecionado no quadro do INA, da valorização das pessoas e do road show que foi feito pelo INA por diversos pontos do país, onde tivemos a oportunidade de estar em Albufeira na altura com o malogrado Presidente da Câmara, enfim, já desaparecido, mas que, infelizmente, mas de facto tivemos nesta sessão demonstrativa precisamente, porque quando se diz em 2017 não houve formação, não sei onde neste sentido, 2015 teve 104 ações, 2016 100, 2017 117, algumas das quais até colocadas e centradas nesta ligação que mereceu naturalmente esta menção da parte do INA e a exibição, não é para ser mal interpretado, mas no fundo a demonstração pública do projeto em questão relativamente a essa questão. Mas portanto, centrando a matéria dos recursos humanos, temos esse quadro comparativo de chegada, como eu disse, de partida de 251 inspectores e atualmente 141, naturalmente irá baixar em alguns casos, irá subir, é a dinâmica, agora eu recordo, desde que lá estou, havia um concurso de inspectores superiores aberto em 2009, foi terminado agora em 2014, e de facto se calhar cometi outro erro, tal como aquele do AOV do Audi 6, do Audi 4, se calhar também cometi outro erro, que havia de facto um concurso apenas para inspectores adjuntos, quando eu cheguei aberto a 24 ou 25, e eu decidi cindi-lo em dois grupos, porque com a mesma massa salarial, criar 14 vagas para adjuntos e 8 para superiores, precisamente para sinalizar um dos problemas crónicos da instituição, que é de facto um excesso, não é um excesso por si, mas aqui alguma falta de clareza em algumas das matérias que podem ser colocadas e a reivindicação tem sido insistente da parte dos inspectores adjuntos. E para sinalizar, precisamente a aposta em termos da carreira de inspector superior. Foi errado, baixou o número, porque se eu tenho mantido os 20 e tal, se calhar agora então estávamos com 252 e até estávamos com um a mais do que 2006. Mas portanto os números não devem ser vistos, agora são importantes para nós nos guiarmos e principalmente quando se diz está na erosão total, temos que perceber, mas que erosão é que estamos a falar? Menos 10 inspectores em 13 anos, é isto que é a erosão total, é porque alguns vêm de fora mas estão a desempenhar funções nas contornações que é semelhante às áreas onde vieram, pelo menos na parte adjetiva, mudando a substantiva, com certeza, mas naturalmente acompanhando com algumas ações de formação e de acompanhamento do terreno, não parece que seja por aí esse caráter de facto catastrófico. Provedor de Justiça, coloca bem a questão. O Provedor de Justiça, o que escreve, e escreve muito bem, com certeza, adotamente, apresenta, aliás, na palavra dele, apresenta três sugestões. O tema tem mesmo sugestões. Não recomendações. Enfim, pode ser uma questão semântica, mas não deixa de ser de relevar. Das três, duas estão implementadas. Ou seja, o mapa de pessoal desconcentrado por unidades regionais já está, este sim está publicitado corretamente no EPS. O correto não é que os outros não estejam corretos, mas já foi agora mercê dessa intervenção recente no site. Ponto 1. A diferenciação de objetivos entre as carreiras de inspector superior técnico e adjunto para o biênio 2017-2018 no CIADAP também está consagrado. Portanto, estamos a falar de duas das três sugestões e há uma que não está, mas tem uma explicação, que é, de facto, a sugestão relativamente à mobilidade intercarreiras dos inspectores adjuntos e inspectores superiores. Muito bem. Mas essa é bom de se ver que estamos num processo negocial entre o Governo e as associações sindicais, uma vez que há mais do que uma associação sindical da ASAI, como sabem, entre as associações sindicais, relativamente ao Estatuto Especial da Carreira. E, portanto, é uma matéria que está, de algum modo, prejudicada ou está condicionada sobre essa dinâmica, assim eu interpreto, relativamente não vai haver uma medida gestionária que condicione a medida legislativa. Quer dizer, portanto, a medida legislativa é que vai definir as regras de transição intercarreiras. E se ela não resultar, então, temos meio ou mão para poder recorrer à medida gestionária, porque senão podíamos correr o risco de ficar uma expectativa em medida gestionária que condicionaria a medida legislativa, o que não me parece, de facto, bom tom. Aliás, sobre isso, também digo, desde que cheguei, na altura apresentou-se uma proposta, tive o cuidado de colocar uma proposta ao anterior Governo, como agora repetida neste, de estatuto ou de carreira especial para regime da inspeção, da ASAI. Não é perfeita, com certeza que não será, mas como se diz na gíria, com o objetivo de colocar no pipeline legislativo, não é, como se costuma dizer, essa ordem de preocupação. E, de facto, o Governo tem estado em negociação com as associações sindicais para verificar isso, e isso resolve a questão, ou resolve, ou de algum modo dá uma solução sobre uma aspiração, de facto, crescente aos trabalhadores, que é legítima em termos dessa clarificação, e, portanto, das tais sugestões do Provedor de Justiça, das três, como lhe digo, duas delas estão implementadas, uma não está, e não está porque está naturalmente condicionado pela dinâmica, assim eu interpreto, pela dinâmica do processo legislativo, sou pena de inverter dessa mesma questão. Cheguei aos 7 minutos, eu tenho as reclamações pendentes, não há problema de haver mais temas sobre as reclamações, portanto não tenho problema que vou falar das reclamações. Só lhe queria falar destes genéricos dos recursos humanos e, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Inspetor-Geral, e passo a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Helder Amaral. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral e a equipa que o acompanha e começar por uma questão mais genérica. O Sr. Inspetor-Geral não ignora aquilo que foi dito pela Associação Sindical e pelos inspectores e aquilo que inclusive veio na comunicação social. E eu acho que isso era fundamental hoje sabermos quem fala a verdade e quem mente. Eu não vou ter tempo, nem acho que seja útil, eu discutir as questões quase de caricatas que são descritas quer na imprensa, com o nome assumida pelo Presidente da Associação Sindical, pelo aquilo que foi dito nesta comissão está gravado e foi transferido ou escrito. Se o Sr. Inspetor não tem conhecimentos, poderei enviar-lhe. Porque isso causa um dano de imagem, de credibilidade e de clima de segurança e de confiança dos vários operadores, nomeadamente de fé pública que a ASAI devia ter. E quando falamos da ASAI também não estamos a falar de um organismo qualquer, nem que seja qualquer cidadão, qualquer técnico que possa exercer a função de um OPC. E, portanto, estes técnicos são técnicos diferenciados, com poderes diferenciados. Fizemos aqui no Parlamento um reforço das competências da ASAI quando alteramos a lei da concorrência. Portanto, a ASAI mereceu da parte do Parlamento uma credibilidade para lhe dar novas atribuições, nomeadamente em práticas restritivas da concorrência, entre outras. E aquilo que nos é descrito peço imensas desculpas, Sr. Inspetor, é que nós não temos uma ASAI, à séria. Nós temos uma ASAI de brincar. Isto é inaceitável. Ou o Sr. Inspetor-Geral diz hoje tudo o que tem que dizer para que saímos daqui. Não com a ideia, e fala de alguém que fez um combate, o melhor que podia saber, contra o Inspetor Nunes e os exageros da ASAI. Portanto, estou perfeitamente à vontade, porque se eu criticava e condenava a forma mediática, exuberante, com que a ASAI, com equipa SWOP, corpos de intervenção especial, e eu disse, bom, havia um benefício, era a percepção da economia e a percepção do país que existia ali alguém que punha ordem na caserna, se a expressão me é permitida. Ora, eu estou num cenário em que a economia cresce, há mais comércio, o turismo dispara, e se eu for olhar para aquilo que me diz o sindicato, o que está a acontecer, por exemplo, no Algarve, porta de entrada, locomotiva do turismo, imagem do país, eu pergunto se o Sr. Inspetor garante que hoje, por exemplo, na região mais turística do país, estão garantidas a segurança alimentar e o cumprimento da lei e a confiança na ASAI. Porque aquilo que nos é relatado, quer em termos de meios técnicos e humanos, é de fazer fugir qualquer pessoa que tenha o mínimo de respeito pela sua saúde e pela sua segurança alimentar. E, Sr. Inspetor, eu posso lhes fazer chegar o documento, não tenho mesmo tempo para... É falta de... Eu não vou pegar na parte mais caricata, falta de veículos, quando muito até podem ir a pé. A minha pergunta é, garanto hoje que a ASAI tem um quadro de pessoal suficiente, com formação suficiente, e já agora dizemos quantas e onde foram feitas essas ações de formação, porque temos hoje novas tecnologias, a discussão à data era a qualidade dos laboratórios da ASAI, a necessidade dos laboratórios nacionais serem apetrechados porque, de facto, os ilícitos e o comércio levantava novos desafios. Ora, o relato que nos foi dado aqui é que os laboratórios não têm coisas elementares, ou para analisar bactérias novas, ou para detectar contrafação ou outro ilícito qualquer, porque não têm maquinaria, não têm nem fotocopiadoras. O quadro que nos foi pintado é de facto preocupante. Não tem reagentes. Há notícias de uma bactéria, que era a Listeria, que pelos vistos os laboratórios também não estavam em condições de avaliar. E, portanto, o Sr. Inspetor tem que nos dizer, não, os laboratórios da ASAI estão em condições para levar a bom termo um processo de investigação, levantar o auto e penalizar o infrator. E, por isso, a pergunta que lhe foi feita aqui, não vou repetir, porque nós não estamos numa redução de reclamações, estamos num aumento exponencial de reclamações. E nós estamos aqui para a ANACOM, a ERSA, a Autoridade da Concorrência. Não há um regulador que não tenha um aumento inusitado de reclamações. Nós, vários deputados aqui, frequentam muitas vezes seminários e colóquios. Vou dar um exemplo. Eu estive num em que a coisa ficou muito complicada, por exemplo, que tinha a ver com as escolas de condução, onde havia suspeitas de dumping. O setor reclamava por ação, a Autoridade da Concorrência, isto acontece na nossa, é da ASAI. E o que dizia a ASAI não faz rigorosamente nada, nem aciona. Portanto, começa a haver, partimos de uma ASAI omnipresente, e para muitos benéfica essa omnipresença, porque garantia a tal fé pública e a segurança, para uma ASAI que não tem credibilidade, que não garante esta paz social e o normal funcionamento da economia, e portanto, Sr. Inspetor, tem que nos ajudar a dizer, de facto, destes 220 inspectores, 20 em mobilidade, de facto, quais são os que estão a ter a formação técnica necessária para que a ASAI cumpra a sua missão. Destas questões, eu perguntava, a ASAI antes tinha uns corpos de operação especial, até tinha uma unidade especial. Se ela existe, ou quantas operações tem, e se não existe, porque é que ela não atua? Eu era muito crítico desse corpo, embora reconhecesse algumas virtudes, porque tinha ações muito focadas, muito concretas. Porque o meu problema aqui não é tanto de me dizer, bom, nós até não reduzimos muito o número de inspeções. O que me preocupa é a qualidade dessas inspeções. É a qualidade efetiva de levantar um auto, de conseguir fazer a prova laboratorial e de chegar a bom termo. Quer saber exatamente quantas inspeções são feitas, quantos autos são levados e depois quantos é que chegam a penalizações, porque isso é que nos dá a medida do incumprimento. Aquilo que me dizem, por exemplo, no setor do jogo, é preocupante. Em termos de ação, consequência. Aquilo que acontece no comércio eletrónico, coisa, por exemplo, esta comissão teve duas petições, deu origem a duas petições. Já ouvimos as empresas, já ouvimos a Anacom, e há de facto um aumento exponencial de um conjunto de reclamações neste setor. Basta, até porque hoje isto hoje, quer na DECO, quer no portal, para podermos, no portal de queixas, podemos comparar o que é que acontece. Não conseguimos é comparar com as da ASAI, porque ele, é mais difícil a leitura, e diz o sindicato, nem existe. E, portanto, outra área, e foi perguntado pelo Partido Socialista, não teve a oportunidade de responder, em que o alarme social é muito, em que as queixas são evidentes, em que a própria Anacom faz recomendações aos operadores, em que os operadores já viram ao Parlamento reconhecer que, de facto, existe um problema, vamos ter que resolver. E o organismo a quem o Estado dá a competência de investigar, sobre a matéria diz nada. E depois, o meu tempo já terminou, mas de facto, depois perguntamos, mas como é que é feita essa análise, diz o sindicato? É na Secretaria? É através de mero formalismo? Porque não temos nem uma fotocopiadora a cores, porque alguns processos precisam de ter cores, alguns processos precisam de ter fotografia, alguns processos deviam ser bem instruídos, e nós, de facto, não conseguimos cumprir bem com a nossa missão. E, portanto, eu acho que, Sr. Inspetor, tenho já várias perguntas. Eu acho que esta oportunidade é fundamental, porque eu também acredito, com este termino, que haja aqui um carregar nas cores da parte do Sr. Presidente da Associação Sindical, que haja aqui uma tentativa de chamar a atenção para o problema. Isso em si mesmo não é mau. E, portanto, o Sr. Inspetor quer nos dizer, olha, eu tenho os meios que preciso, tenho os quadros de pessoal que preciso, tenho toda a tecnologia que preciso para cumprir a missão da ASAI. Se assim não for, tem que nos dizer porque é que isso não acontece. Se é o Governo que não lhe dá esses meios, ou se é uma visão diferente que o Sr. Inspetor-Geral tem da ASAI, e aí diga-nos qual é essa ideia diferente que tem da ASAI, porque se calhar ela é legítima, nós não estamos a ver qual é que deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Inspetor-Geral, faz favor, Dr.
Muito obrigado.
Pedro
Castro. Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Obrigado pelas suas perguntas. E que eu aí uma matéria que de facto não eu percebo da retórica parlamentar que era pôr a questão, de facto, quem diz verdade ou quem não diz, deixo para os senhores deputados, se quiserem assinar os mecanismos que entenderem necessários para o caso, têm esses mecanismos regimentais no quadro da Assembleia da República e, portanto, eu, como tenho estado escrutinado em vários inquéritos, e seja da Polícia Judiciária, seja de questões, de facto, de auditorias do Ministério da Economia, estou perfeitamente disponível para tudo o que entenderem e, portanto, não comento diretamente essa questão. Agora, há aqui uma visão, de facto, eu acho que a ASAI tem que deixar de ser visto, ou não é pelo menos a perspectiva que eu tenho, daquela entidade do café, da esquina e da feira, não é? Isto é, essa atuação teve o seu tempo, tem naturalmente ainda o seu momento, mas naturalmente que a preocupação da segurança alimentar e da parte económica, mas se entremos na segurança alimentar, que é sempre matéria, e como disse bem o Sr. Deputado, tem outra preocupação em termos de alarme social, deve ser conjugado e verificado em vários momentos de intervenção operacional, como nomeadamente o que temos feito de uma intervenção em termos a montante e não só situar no retalho. Sendo certo que há muita gente que gosta de encostar a ASAI só uma perspectiva de retalho, e portanto esta é a visão que não tenho, a ASAI deve estar em toda a cadeia de valor, desde a produção, grande distribuição, transporte e o retalho. E até é inversamente proporcional a uma preocupação numérica, porque naturalmente, olha, ainda ontem 25 toneladas apreendidas num armazém nos arredores de Lisboa sem condições para a parte alimentar, naturalmente isso dá apenas, se quiser, em termos numéricos cegos, um alvo, quando aquilo disseminado em termos de mercado é evidente que seria muito mais, não é? E portanto isto para dizer, voltamos à questão do número, se calhar é mau, se calhar devíamos só centrar no retalho para dar uma visão muito ampla, mas de facto eu acho que aí não estávamos no cumprimento da missão. Agora, há de facto uma dinâmica adicional, é a dinâmica que colocou aqui o Sr. Deputado e bem sobre o problema do comércio online e de outras realidades, claro que sim. O ano passado realizou-se, com recurso a esse mecanismo, ou de forma direta ou instrumental com vista a chegar ao resultado final, já cerca de 10% do esforço operacional, não chegou exatamente a isso, penso que ficou nos 9, 3.600 no fundo dentro dos 40 mil, é certo que chegou-se a 44 mil, mas do que estava planeado inicialmente, contrastando claramente com o que tinha sido feito em 2016 e 2015. Dir-me-á, mas está satisfeito com isso? Está resolvido o problema? Claro que não está. Agora, é um caminho progressivo, perceber que à economia digital e que os consumidores, de facto, cada vez mais optam por essa forma de transação, e a ASAE tem que estar nessa altura. Olha, dou-lhe dois exemplos concretos, seja a contrafação, que já se recorre cada vez mais em termos de preparatório de percurso de pista por via do digital, seja a habitual candonga, se quisermos, em termos de gira dos bilhetes, seja para jogos de futebol ou de espetáculos musicais, em que se recorre precisamente com pista prévia pela inserção de dados em termos da internet. E, portanto, esses são dois exemplos, precisamente conduzidos pela tal unidade especial que se mantém. O Sr. Deputado estava preocupado se tinha sido extinta, não foi extinta. Aliás, é sempre uma unidade com alguma controvérsia interna, mas no bom sentido de salutar do termo. E atualmente também comandada por outro oficial da PSP, que está em comissão, como foi o anterior, e, portanto, mantém uma intervenção de dirigente que eu só tenho que registar. Isto por dizer que, de facto, tem havido essa preocupação do online, com cada vez mais um esforço operacional nesse sentido, e dou-lhe outro exemplo. O Plano Nacional de Colheita de Amostras, que não é uma matéria inspectiva direta, mas é uma matéria de plano de despiste de mercado, vai pela primeira vez contemplar em 2018 também recolha de amostras por via do online. E, portanto, não chega só, ou não é só, a recolha física habitual que é feita nas grandes superfícies, pequenas, etc. E, portanto, também vai recorrer online. Portanto, isto é um caminho progressivo a ser feito, interiorizado que está, também não é uma matéria pacífica em termos internos, não sei lá bem porquê, mas porque é que haverá alguma resistência em termos do corpo inspectivo aderir desta maneira ao online. Mas, enfim, a seu tempo, acho que vai-se recentrando e há uma matéria com alguma preocupação progressivamente. Dir-me-á, os meios são todos os que têm, os meios são de facto ótimos. Os meios, eu digo sempre a mesma questão, os meios nas conjunturas são aqueles que são possíveis e vamos tentar otimizar dentro desse quadro. Agora, e nomeadamente com outras ferramentas, e não deixo de registar, que me parece muito interessante, nomeadamente a inclusão da ASAE no projeto piloto da inteligência artificial e de outros mecanismos, de facto, de otimização de ferramentas para fazermos uma otimização dos dados que temos, e portanto, eu diria aqui o seguinte. A resposta clássica da quantidade de recursos só meramente numérico, eu acho que temos que perceber, ou pelo menos dificilmente será enquadrado nos mesmos termos. E, portanto, há uma massa. Hoje, reparem, a ASAE em 2009 teve 27 milhões de orçamento e hoje anda nos 20. Quer dizer, portanto, é um quadro de facto diferente. Poder-se perguntar o que é que fez com esses 27 milhões ao tempo, terá feito com certeza muita coisa. Mas, portanto, ao mesmo tempo estar a pedir os veículos, como disse bem, reforço laboratorial. O laboratório teve em 2016 um investimento na casa de 150 mil euros, corrigindo alguns dos equipamentos que de facto já estavam obsoletos. Foi perfeito? Foi total? Foi o que foi possível. Claro que ainda há outro caminho a fazer, com certeza, é progressivo. Agora, o que é certo é que eu avaliei equipamentos que estavam há 20 anos para ser substituídos e foi feita essa opção. Se calhar com isso não se pôde reequipar parte dos equipamentos das multifunções e dos utilizadores, que enfim, o quadro não é assim esse exatamente, mas de qualquer maneira teve previsto, ano passado teve, um reforço para fazer um quadro novo de parque informático. Optei, acabei por não fazer, porquê? Foi desviado o dinheiro para as mudanças da Unidade Regional Sul, para dar melhores condições aos trabalhadores, para além da poupança dos 40% de renda, mas não foi isso o significativo. O anterior edifício na Duque de Ávila, cheguei a ter um parecer do LUNEC, de facto, a colocar, não uma intervenção imediata, mas a assinalar alguma preocupação na matéria. E, portanto, quer dizer, pareceu mais importante recentrar a questão e, de facto, mudar num processo complicado, são todos os nossos processos, de facto, burocráticos em termos de administração, de mudança de arrendamento, para de facto, agora com isso sacrificou na altura ao tempo, então, enfim, então, está documentalmente provado ou demonstrado, se assim o quiserem, de facto as notas de encomenda depois foram sacrificadas nesse termo de reacerto salarial, não é remuneratório, mas de facto de verba disponível. Portanto, isto para lhe dizer que o quadro, e falou dos inspectores que vêm de fora que não têm formação, eu não sei o que é que isso significa de facto que vêm com outra formação das suas áreas de origem. Como eu disse, alguma é comum, nomeadamente em matéria de instrução processual adjetiva. Certo, e as ações de formação foi aquilo que eu já respondi há pouco, nomeadamente 2017 teve mais de 2016 e teve aquelas um caráter específico e forte, precisamente na articulação entre o corpo inspectivo e a parte laboratorial, como foi o exemplo que eu dei da demonstração no quadro do INA e dessa demonstração. Portanto, quadros perfeitos, eu diria, quer dizer, de facto isso é o ótimo que nós desejamos. Agora, nessas questões temos que optar e fazer opções e gerir com o que nos é transmitido. Dir-me-ia, bom, se não está satisfeito, com certeza, se eu só reivindicasse os 27 milhões de 2009, o cenário seria outro. Não é? Temos que fazer aqui um compasso de espera. Olha, e por exemplo, nos veículos, naturalmente que está em curso um outro pedido da OV, está-se a tentar também em termos de afetação operacional de veículos que tenham sido, no fundo, apreendidos no quadro da tal unidade especial, por exemplo, cá está. Agora há que reconhecer que o quadro da moldura penal de competência própria da ASAI é um quadro baixo, e portanto não é um quadro de alta criminalidade, e portanto naturalmente haverá mais dificuldades de justificar essa afetação operacional, mas é mais uma via nessa matéria que se pretende aqui colocar. Continua pendurada a questão das reclamações, mas com certeza o Sr. Deputado do PCP há de pôr eu aí de responder aí.
Muito obrigada, Sr. Inspetor, e passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando o Sr. Inspetor-Geral e a equipe que o acompanha, queria recordar-me aqui que há questões que nós abordamos nesta reunião que também abordámos, nomeadamente a questão da falta de meios e a falta de capacidade para problemas fundamentais na responsabilidade e nas competências da ASAI, que nós já colocámos há anos da última vez que o Sr. Inspetor-Geral aqui veio. E não era, ao contrário do que ainda hoje, pelos vistos, pretende fazer crer, não era um problema de se há ou não há uma lista VIP. Não era. Já naquele tempo não era e hoje não é o problema central. O problema central na altura e hoje é outro. É efetivamente que opções e que prioridades são colocadas à direção dos trabalhos e da resposta que a ASAI coloca na responsabilidade que tem enquanto autoridade do Estado. Nós temos aqui algumas perguntas para abordar de uma forma muito objetiva e muito concreta. Estava ainda agora a falar sobre reclamações e sobre viaturas na resposta que estava a dar, as reclamações que ainda há de tratar do assunto, então, e podemos aproveitar e tratar disso agora já. O problema das reclamações não é elas aumentarem. O problema das reclamações é aquelas que são analisadas serem cada vez menos. E o Sr. Inspetor-Geral poderá dizer, a gente não se quer focar na quantidade e nos números, não é o indicador central. Neste caso, o problema é que os números refletem pessoas. E, portanto, se em 2014 foram 89 mil reclamações analisadas e em 2017 foram 9.500 analisadas, portanto, se há uma quebra de 90% nas reclamações analisadas pela ASAI, e se depois, ainda por cima, se fazem um outsourcing com uma contratação pública para 50 mil reclamações com 4 anos, e pagam por isso 71.250 euros mais IVA, então há aqui alguma coisa errada que é preciso aqui alterar. Eu não lhe vou pedir que comente isto, eu vou-lhe perguntar o que é que está a ser feito para além da contratação de estagiários estudantes de Direito, de Criminologia, ao que parece, para instruir os processos de análise de reclamações. E, portanto, o que é que está a ser feito objetivamente para que isto se inverta, mas se inverta não é para que duplique o número de reclamações analisadas, porque duplicar é passar para 19 mil, quando em 2014 eram 89 mil analisadas. Isto é desta ordem de grandeza que estamos a falar da informação que foi dada à Comissão Parlamentar. E sobre viaturas que referiu, só falta uma informação à Comissão Parlamentar, é quais são as soluções em concreto. São apontadas. Quais são as soluções em concreto que vão ser tomadas e desenvolvidas na ASAI? Porque nós podemos falar do quadro penal e do quadro de atribuições da ASAI e dos veículos que possam vir a ser apreendidos e pronto. Agora, de cada vez que se fala em viaturas, o Sr. Inspetor-Geral responde com o Audi A4 que era para ter e deixou de ter. Isto não resolve o problema. A gente também pode começar aqui a enumerar as viaturas de 1993 ou 97 e aquelas que estão encostadas e que não têm inspeção e não sei o quê. Temos isso tudo, e que não tem bateria, e que não chegou, o outro que não chegou a Évora foi rebocado e ainda lá está. Podemos fazer isso tudo. Agora, a questão é, vamos lá tratar das soluções que estão aqui à vista. À vista. Não é nos planos para o futuro, para quando isto estiver melhor e tal. Por outro lado, a questão da falta de pessoal. O senhor Inspetor-Geral, eu posso ter percebido mal, mas eu até me pareceu que desvalorizou um bocadinho esta coisa de tão apenas 10 a menos do que há 13 anos. De certeza que fui eu que percebi mal. Porque isto, para o senhor Inspetor-Geral, de certeza que é um problema muito grave, ter menos 10 inspectores do que há 13 anos. Eu é que fiquei com a ideia que o senhor estava a desvalorizar essa questão. Enganei-me. Porque é muito grave, porque a ASAI não tem menos um bocadinho de competências como tem menos um bocadinho de inspectores do que há 13 anos. Tem muito mais competências e muito mais atribuições, muito mais responsabilidades perante o país e perante o Estado e perante os consumidores e perante a economia e perante os produtores portugueses. E, portanto, quando nós aqui na Assembleia da República, ao longo dos anos, de cada vez que fomos aprovando leis que davam mais competências à ASAI, dizíamos sempre, sempre, estão aqui os seus todos se recordam, era o PCP sempre a dizer o que é que vai acontecer para reforçar os meios para corresponder às necessidades que vão agora ser criadas com estas nossas competências. Está a resposta dada, são menos 10 inspectores. A pergunta é muito objetiva. Uma questão central da economia portuguesa, o poder do oligopólio, da grande distribuição, o esmagamento aos pequenos produtores da produção nacional, as práticas individuais restritivas de comércio. Quais são, efetivamente, os meios que estão alocados de forma sistemática e estrutural a este problema da economia nacional? Quantos inspectores e que formação é que tiveram? O relato que nós tivemos aqui no outro dia do Sr. Coordenador da ASFASAI foi dizerem-nos que dois inspectores que foram constituídos em brigada foram chamados aos serviços centrais, uma sessão de esclarecimento de 2 horas, saíram de lá com um certificado de formação. Está a formação feita. Então agora vai o senhor inspector de certeza explicar em que termos é que a resposta do Estado português a esta questão das práticas comerciais restritivas está a ser dada e em que termos. Depois o problema da afetação e do planeamento dos meios e das intervenções. Não sei se já foi aqui referida nesta reunião, julgo que não, um exemplo muito concreto e que é correspondente a uma realidade crescente do nosso país, que tem a ver inclusive com o problema da subcontratação, da precariedade, da falta de condições de trabalho e da falta de condições de tudo que tantas vezes acontece nos call centers. E numa ação inspectiva voltada para os call centers, perante o alerta da falta de planeamento necessário para aquela ação inspectiva e dos procedimentos, da uniformização dos procedimentos na ação concreta e na vertente concreta que ia ser ali tratada naquela ação, aparentemente isso não era um problema para a hierarquia da ASAI, mas de tal forma não era um problema que parece que a taxa de infrações foi zero. Houve um levantamento de auto de infração depois daquelas dezenas de call centers visitados e inspecionados. Falou aqui há pouco na questão das fichas técnicas, procedimentos para ações inspectivas, e eu não sei se percebi bem, julgo que terá relacionado essa questão com a própria atualização e remodelação do sistema informático e da questão da intranet e da rede interna de informação e de serviço informático da ASAI. Eu queria perguntar se é verdade que existem fichas técnicas de procedimentos para ações inspectivas que estão por atualizar há mais de 10 anos. Se isto é assim, porque essa informação foi dada em concreto, relativamente, por exemplo, a uma ação inspectiva relacionada com os brinquedos, que esse era um dos casos, salvo erro, desde 2007, que a ficha estava por atualizar, e perguntar-lhe, já agora, mesmo para terminar, se esta questão da atualização das fichas de procedimento e das fichas técnicas está ou não a ser, digamos, tratada, porque o atraso é evidente. E queria mesmo terminar com esta questão, Sr. Presidente, se me permite. Tem a ver com aquilo que mencionou ainda há pouco da questão da aposta fundamental relativamente ao comércio eletrónico e às novas tecnologias, quando nos transmitem que a falta de meios técnicos é gritante, e como meio de prova imprime-se a totalidade de um site e preenchendo-se alguns processos com mais de 100 impressões de sites, por não haver capacidade técnica de armazenamento de dados que permitam fazer meio de prova com o próprio site a ter que ser impresso em folhas de papel.
Muito obrigada.
Eu termino, Sr. Presidente. Isto seria urgente esclarecer o que é que está a ser feito para que isto não aconteça. Ou a próxima situação de ação inspectiva no quadro do comércio eletrónico, a próxima vez que fizerem, é mais uma resma de papel que aquilo vai implicar. Muito obrigado,
Sr. Obrigada. Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Vamos começar pela questão das reclamações, que têm sido adiadas sucessivamente e para não ficar qualquer equívoco nesta matéria. Eu nisto acho que é interessante ter a noção, reclamações em sentido amplo, como eu costumo dizer, divide-se em dois campos, denúncias e reclamações do livro vermelho, portanto reclamações stricto sensu. E portanto não vale a pena pôr tudo no mesmo saco, ou ponto convém aqui distinguir. E portanto as denúncias, matéria normalmente operacional com grande relevo, 23 mil, 22 mil por ano, estão em dia na sua análise em termos de facto de acompanhamento. Reclamações do livro vermelho é aquela que presumo que estejam a referir, que é aquela que tem aqui algum atraso. É importante reconhecer que havia um outsourcing de facto de análise a essas reclamações, e esse outsourcing por matéria de contenção orçamental terminou, e é aqui que estamos no ponto. E ao ter terminado o outsourcing porque isto era muito mais fácil, havendo lá está, se eu tivesse os tais 27 milhões de 2009, despachava isto para outsourcing, pois era discutível se de facto devia estar em outsourcing ou não, mas ao tempo estava, e a análise das denúncias também, o que não deixa de ser matéria também interessante, mas ao tempo ninguém suscitou esse problema, também pena agora suscitá-lo. Agora, não há dúvida é que as denúncias, como eu digo, estão em dia, com a equipe interna, e as reclamações tiveram aqui um atraso, é certo, e têm, em termos de dependência. Agora, os números não são exatamente esses, podemos discutir. Em 2017, o que foi objeto de... é que foi introduzida aqui uma fase prévia chamada triagem, que é um despiste, naturalmente, como se devem calcular, nesta matéria, não é substituindo, mas antecipando o sistema normal do registro e da análise do peso que existe em termos burocráticos dessa matéria, e portanto cerca de 23 mil ou 24 mil em 2017 foram objeto dessa avaliação. Dir-me-á, mas ainda está muito por fazer nesse quadro? Com certeza que sim. Agora, medidas concretas, que é aquilo que me perguntou, e bem, sobre essa questão. Mobilidade, mas pelos vistos é uma questão que os seus deputados também têm algumas dúvidas sobre isso, mobilidade de facto de 5 técnicos superiores de outros organismos, que estão a prestar em termos de reforço, começaram no final do ano. Desconcentração de parte das reclamações pelas diversas unidades regionais, em reforço à equipe central, e portanto é este o quadro que temos de medidas concretas de reforço. Pedido, mas ainda não existe, porque não temos ninguém, temos precários nessa matéria, respondendo à pergunta do Sr. Deputado Heitor, o que existe é, ou existia, e há um pedido pendente para 4 em situação do gabinete jurídico, mas aqui nunca tivemos 4 elementos, mas isso é da parte do jurídico, não é da parte das reclamações, matéria diferente, e portanto nas reclamações o reforço traz com a mobilidade de técnicos superiores de outros organismos. A questão dos estágios, percebi que é aqui uma questão, portanto não há aqui uma utilização de estagiários à saída da faculdade nesse aspecto. Vamos lá ver se a gente se entende neste ponto, que acho que é importante. O que há é protocolos devidamente celebrados entre a ASEI e os conselhos científicos de diversas faculdades, seja na área das ciências, onde prestam depois um estágio de facto curricular no quadro do plano de estudos junto ao laboratório, trabalhando e preparando as suas teses com base nessa matéria, e estágios, nomeadamente, especialmente na área jurídica, em que passam por vários contributos no seio da organização. Pode passar por ver o que é um processo de contornação, também matéria de reclamação, mas supervisionado, naturalmente, não só o monitor de estágio da parte da ASAI, como da parte de tutor universitário por parte das mesmas instituições. Sempre também, em cada um dos estágios, ou todos eles, com a cláusula de confidencialidade que existe relativamente a essa matéria. E, portanto, existe essa preocupação da proteção do acesso aos dados e, consequentemente, que trabalho é que é desenvolvido. Dir-me-ão, ou diria eu, entre ter neste quadro ou ter o outsourcing com uma empresa externa, eu confesso, mas não estamos a falar aqui de outsourcing para não haver confusão. De qualquer maneira, há aqui uma outra garantia em termos de intervenção e formativa. Eu acho que é haver. Acho que a administração pública deve dar um contributo formativo a jovens licenciados, independentemente depois de prosseguirem outro percurso e dinâmica profissional. Estes estágios são estágios de 4, 6 meses no quadro daquilo que deve ser, digo eu, um contributo ativo da administração com as universidades no plano, no desenvolvimento do plano de estudos dos respectivos estudantes. E, portanto, não há aqui uma precarização reiterada, como pareceu um bocadinho da dúvida legítima do Sr. Deputado Heitor. Relativamente às reclamações, portanto, eu acho que já disse mais ou menos o que é que foi feito, ou que está a ser feito, este reforço da equipe de análise dos tais 5 técnicos superiores que vieram para fazer o aumento do tratamento das reclamações, recordo as denúncias, não se põe essa colocação porque está em dia, e portanto é expectável, aliás, os dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, já apontam numa base de triagem superior aos 25%, ou à volta disso, em termos de total despiste da matéria existente no quadro em causa. Depois, PIRCs, porque é de facto uma matéria muito importante, sem dúvida, as parcas individuais restritivas de comércio, e portanto vou centrar aí, porque acho que essa é uma matéria estrutural, mais do que a operação A ou B, que posso ter decorrido melhor ou pior a tempo, se corrigem essas instituições e faço os follow-ups, não parece, em 400 operações nacionais, se há uma que corre menos bem, ou porque correrá, teremos que analisar, enfim, não parece uma questão central, é importante com certeza. Agora, os PIRCs, como colocou, os PIRCs foi uma matéria, enfim, que teve uma preocupação de criação de brigadas especializadas, ponto 1, formação dada ab início pela autoridade da concorrência, alguns debates até com professores da Faculdade de Direito que aceitaram o repto de ir à ASAI precisamente expor as suas ideias sobre esta matéria, verificação e análise da jurisprudência dos processos que já foram conclusos, portanto se houve uma matéria com algum acompanhamento e debate, não sei exatamente o que é isso das duas horas, sei o certificado na questão que coloca, mas não ponho em questão isto. Agora, esta é uma matéria que eu participei, aliás, pessoalmente em parte até destas sessões e da análise de facto da legislação, daquilo que é melhor ou pior do diploma e da análise, de facto, que os tribunais fazem desse mesmo diploma, e o resultado dessas sentenças foi, de facto, ali analisado e recentrar, se calhar, alguns aspectos de ordem operacional nesse ponto. Eu recordo que, por exemplo, todo o setor da energia era uma matéria que nós tínhamos como competência, a ASAI deixou de ter, e portanto, isto por dizer o quê? Não estou a pôr em causa o que o Sr. Deputado me estava a dizer, realmente das competências que a ASAI tem, com certeza que tem bastantes. Eu quando falei da diminuição dos 10 inspectores foi só para, naturalmente, recentrar também o quadro catastrófico, se é dito, da tal erosão dos recursos nesse aspecto, em números só. Claro que os números por si só não explicam tudo, é evidente, há uma componente de energia que deixou de ser nossa, há outras matérias que naturalmente serão da competência da ASAI e há todo aqui um percurso que importa de facto recentrar na dinâmica do desenvolvimento dessas mesmas competências e esse mesmo aprofundamento e desafios. E de facto o online que diz que é uma matéria que vamos lá ver. No quadro europeu, e que de facto, uma vez que, mas enfim, parece que às vezes falar de viagens ou de contactos internacionais, parece que é quase que um pecado de ASAI poder posicionar-se internacionalmente, mas enfim, não, portanto esta visão, de facto, como eu disse, da feira do café da esquina, parece-me um pouco redutor, e portanto, neste quadro internacional, é importante perceber que a maior parte dos países tem sérias dificuldades também na fiscalização e acompanhamento, de facto, do desafio do comércio digital, porque ele realmente rompe com a lógica habitual do território e dessa no fundo, identificação meramente estadual, se quiser, em sentido clássico do termo. E, portanto, enfim, já vou com 755, e, portanto, termino por aqui essa explicação que lhe queria dar, recentrando, como eu disse, ou pondo ênfase na questão que lhe falei dos PIRCs. Desculpe, e agora a questão dos veículos, que parece importante, que eram as medidas concretas que colocou, e bem. Eu não me recordo outra vez, por acaso, de ter falado do outro A ou V, por acaso do áudio, há de consultar, não falei dessa vez, acho que foi agora a primeira vez. Pronto, exatamente. Pensei que estava-se a referir à primeira da questão da lista VIP, e os inquéritos são importantes por causa disso mesmo. Mas do A ou V, então vamos falar agora do seguinte. Terminou, de facto, um contrato que tinha 18 viaturas, temos em curso ainda as 28 existentes em sede AOV que se vai fazer a prorrogação, e está pendente um pedido, portanto, quando pede medida concreta está precisamente, já foi despachado por mim e, portanto, está neste circuito entre Secretaria-Geral e ESPAP, um reforço de 30 viaturas também em AOV, para reforço precisamente a frota automóvel, respondendo concretamente. E disse mais, e disse que, de facto, também no quadro de tentar otimização operacional de veículos apreendidos, começou-se a desenvolver esta metodologia que pode vir a esbarrar por uma dificuldade de facto da moldura penal. E, portanto, é isto que está aqui. Como houve feito também contactos com a própria SPAP para ver se dos veículos apreendidos podíamos utilizar a pagamento, porque há essa modalidade e que nos foi dito de facto que não havia viaturas disponíveis. Portanto, há várias frentes para reforçar essa matéria e, naturalmente, se calhar ainda uma reafetação interna de uma reotimização de alguns aspectos, mas que não faria sentido fazê-lo antes de vir aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora à segunda ronda. Há inscrições. Começamos pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Inspetor. Sr. Inspetor, para que fique esclarecido, nosso objetivo não foi fazer juízo de valor. O que nós quisemos foi ver esclarecidas as denúncias da Associação Sindical, que nos enviou um relatório onde esclarece tudo isto e muito mais haveria que a dizer. E aquilo que nós pretendemos hoje aqui na audição com o Sr. Inspetor é que sejam esclarecidas todas estas questões. E não é da forma como o Sr. Inspetor está a reagir e a responder. Nós estamos a dar a oportunidade de poder esclarecer todas estas questões. E o que nós queremos é ver esclarecido. Foi levantado pelo Sindicato do Conjunto de Questões, que nos preocupa a nós e à população em geral. E nós queremos ver esclarecidas e estamos a dar a oportunidade ao Sr. Inspetor de esclarecer. E, portanto, aquilo que nós queremos saber é se o que está aqui relatado é verdade ou é falso. E, portanto, queremos ver esclarecida esta situação e esperamos que o Sr. Inspetor esclareça, porque senão terá que agir em conformidade com tudo aquilo que é dito, que é diferente daquilo que o Sr. Inspetor nos está aqui a dizer. Portanto, foi um documento oficial que veio para a Comissão, ouvimos aqui em audiência o Sr. Presidente do Sindicato e, portanto, naturalmente temos que ver esclarecidas todas estas questões. E, portanto, a percepção pública dos agentes económicos e de toda a opinião pública é extremamente importante. As pessoas têm que se sentir seguras no seu dia-a-dia, na aquisição de bens, que estão salvaguardados e protegidos. Portanto, é essa a nossa principal preocupação com este esclarecimento e não é aqui fazer juízo de valor do que é que seja relativamente às pessoas ou a quem quer que seja. Queremos esclarecer. Esse é o nosso objetivo. Depois, há um bocado, acabei por não ter a oportunidade de concluir que tinha a ver com o comércio eletrónico. Naturalmente, com a evolução dos tempos, as novas tecnologias, o comércio eletrónico tem um papel cada vez mais importante na vida das empresas e dos cidadãos. E a nossa preocupação também é saber se a ASAI está preparada para este novo mundo do comércio eletrónico, se dispõe dos meios técnicos, se dispõe de meios de recolha de prova digital, se tem formação específica. É um assunto que nos preocupa, porque há cada vez mais reclamações também nesta matéria. Portanto, era um assunto que queríamos ver se conseguido. O outro assunto que não tenho a oportunidade de falar tem a ver com outro requerimento, que tem a ver então com as subscrições abusivas dos serviços de aquisição em apps e outros conteúdos e outras lojas online. A Assembleia já foi alvo de duas petições sobre esta matéria. É um assunto que é importante ouvir a opinião do Sr. Inspetor-Geral, designadamente quanto à legislação existente e a sua capacidade de fiscalização e se, como há aqui uma parte que nos parece que há um vazio entre aquilo que é a competência da ASAI e competência da ANACOM, se nos sugere alguma alteração legislativa neste sentido para que se possa ser mais eficaz esta fiscalização. Porque as pessoas ao consultarem num telemóvel uma posição, estão a fazer uma subscrição e onde depois é cobrada por essa subscrição sem as pessoas saberem, não há qualquer controle dessas empresas e era importante ouvir a opinião do Sr. Inspetor relativamente a esta matéria e o que é que deve ser feito relativamente a este assunto. Outro assunto importante que temos sido alvo de muitas, mesmo para terminar, de muitas reclamações que não têm chegado ao nosso grupo parlamentar, tem a ver com os solares, que abrem muitos solares, agora já nem tanto, mas quase em cada esquina que abriu um, e está aqui em causa da saúde pública, que nos dizem que muitos abrem com aparelhos já muito antigos, que não têm as vidas condições de segurança para a pele dos seus utilizadores, com lâmpadas muito redutoras. Tem chegado essa informação e o que é que a ASAI tem feito neste sentido e se os consumidores e os utilizadores dos solares podem sentir seguros nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Passo agora à bancada do Partido Socialista, Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, eu já aqui o disse, a ASAI para o Partido Socialista é uma entidade que até foi criada pela iniciativa do Partido Socialista em 2008-2009 e, portanto, é absolutamente claro que a missão da ASAI deve ser cumprida e a ASAI deve ter meios para o desempenho eficaz dessa própria. própria missão. E claro que aquilo que nós ouvimos aqui numa anterior audição deteriora a imagem que a ASAI deve ter e, portanto, também a sua vinda a esta comissão foi necessária e é necessária também do ponto de vista do esclarecimento de cabal de alguns boatos e de outras situações concretas que durante o decorrer desta audição já foi esclarecido. Mas também gostaria de lhe dizer que, como se viu aqui, também nós carecemos, e se calhar a opinião pública em geral também, de uma divulgação do plano de atividades da ASAI. Isso pode ser feito também em diversas ocasiões, naturalmente, mas no fundo saber quais são os pontos fundamentais no desempenho dessa própria missão e atualizando, porque como o Sr. Inspector já referiu, no passado a incidência pode ter sido para um determinado para o comércio em retalho, como já disse, mas agora também o comércio eletrónico suscita outro tipo de preocupações e o exemplo que referiu na questão da apreensão da carne é bem elucidativo que se deve, antes do que tarde, ter essa ação inspectiva e que detém, digamos, uma possibilidade do consumidor ser atingido fortemente. E, portanto, deixar-lhe esta sugestão e também aqui dentro do plano da nossa comissão. Depois dizer-lhe que, apesar de tudo, a segurança alimentar teve realmente um enfoque muito grande, mas no nosso país muito mudou nessa área. E desde os pequenos aos grandes, ao setor social, às várias componentes mesmo da cadeia, eu acho que nos devemos orgulhar do trabalho feito nessa matéria, apesar de, naturalmente, temos que estar atentos e continuar numa proximidade muito grande para o cumprimento de toda a legislação. Mas também gostaria de lhe referir, no que diz respeito à formação, que a formação dos técnicos e inspectores também não deve ser algo aleatório, deve ser algo que tenha por base um plano de formação, aliás obrigatório nas empresas e portanto de alguma forma também que as entidades também e que nós todos também possamos conhecer para a consistência destas mesmas atividades. Se bem recordo, uma das características dela era mesmo a multidisciplinariedade da ação concreta que é necessária. E termino com uma questão em relação ao centro de Castelo Branco. Em 2009 foi até anunciado em Castelo Branco um Centro Nacional de Recolha e Tratamento de Reclamações, um centro de recolha de apreensões, um centro documental e de arquivo. No fundo, o objetivo era que as atividades desta natureza passassem a concentrar-se em Castelo Branco. Portanto, quanto a isso, ligando às reclamações, pelo que foi dito aqui, parece-nos que há um caminho ainda muito grande a fazer nesta consistência do tratamento das reclamações e que eu também acho que o outsourcing poderá ser, mas talvez não deva ser, porque a reclamação continua a ser algo imprescindível e tem que ser cuidado, e foi levantado aqui um problema de confidencialidade que também deve ser esclarecido.
Os dois temos que dar o exemplo e ele não é muito bom.
Da sua parte.
Muito obrigado.
Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, Sr. Inspector-Geral, regressar a uma meia resposta que o Sr. Inspector deu em relação às reclamações e, sobretudo, à possibilidade que, no nosso entendimento, é inaceitável que o Sr. Inspector-Geral, na sua resposta, abriu, que era a possibilidade de reclamações poderem ser tratadas como foi feito esse tratamento no passado, recorrendo a uma prática sistemática de outsourcing. Sr. Inspector-Geral, o outsourcing faz parte daquelas práticas de precariedade, de estímulo à precariedade de trabalho, que estão a querer ser banidas do Estado, de toda a administração do Estado. Portanto, colocar-se a hipótese de o tratamento das reclamações, porque existe um pico de respostas que estão em atraso, poder ser feito por recurso ao outsourcing, é, na nossa opinião, uma violação da legislação, da legislação sobre o processo de regularização extraordinária que está em curso no que respeita ao vínculo de trabalhadores da Administração Central do Estado. E, portanto, é inaceitável, Sr. Inspetor-Geral. E aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte. É evidente que em todas as áreas onde existem protocolos de colaboração com instituições universitárias para a realização de estágios curriculares nas empresas ou nas administrações do Estado, seja central, seja local, existem um corrupio, digamos assim, de estudantes que passam pelos vários serviços para, digamos, promoverem os seus estágios curriculares nas melhores condições possíveis. Mas isso não é o tratamento que determinados serviços têm de ter de forma permanente para responder às necessidades do seu desenvolvimento normal de atividade. E, portanto, as reclamações são um aspecto crucial, não apenas para uma questão de satisfação e de exercício dos direitos dos consumidores, mas também para ir ao encontro de uma preocupação que o deputado Hélder Amaral fez aqui a respeito da imagem da própria eficácia da ASAI. Porque se a ASAI tem um atraso sistemático na produção de medidas que satisfaçam reclamações ou denúncias, eu não percebo bem qual é a graduação, onde é que cabe uma denúncia, onde é que cabe uma reclamação, se elas, do ponto de vista da eficácia de resposta da ASAI, têm que ter todas o mesmo seguimento. Isto é, nós não podemos pôr para debaixo do tapete as reclamações face às denúncias, ou o contrário. Todas elas merecem ter um tratamento adequado por parte de quem lida com o público. E isso é uma questão de respeito e é uma questão de direitos que as polícias têm que observar relativamente à sua atividade. Portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Inspetor-Geral, a propósito desta história do outsourcing, pergunto-lhe em concreto, existe ou não existem postos de trabalho que estão a desempenhar atividades permanentes para a satisfação das necessidades da ASAI, que estão a ser desempenhados por pessoas em situação de precariedade ou não? Se existem, gostava de saber se o Sr. Inspetor já tomou as medidas que estão abrangidas pelo próprio processo extraordinário de regularização, com vista a serem supridas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Faz favor.
Muito obrigado. Inspetor-Geral, nós iremos tirar mesmo todas as consequências. E é por isso que, quando o Sr. Presidente do Sindicato, de forma oral, fez as acusações que fez, eu solicitei que o fizesse por escrito. E ele fez por escrito e o documento está acessível a todos os deputados e está no site da Comissão. Porque alguém vai ter que responder como é que um abate clandestino de Equidis é tratado como uma denúncia de falta de livro de reclamação. Isto é inaceitável. É o que está no documento escrito, o supervisor. Um abate clandestino que põe em causa a segurança alimentar é tratado como um livro de reclamações. Para não dizer que os laboratórios depois não têm condições de tempo útil ou de ter reagentes ou de ter meios técnicos para fazer uma verdadeira avaliação. Porque isso, aprender toneladas é fácil. É preciso ver se essas toneladas estão conforme, desconforme, se põe em causa a saúde pública, mas qual é a consequência disso tudo? Que isso é que faz com que a lei tenha aquela perspectiva dissuasora de ilícito, penalização. E também há acusações que os laboratórios e os técnicos são centrais, na tal como a formação dos quadros. Porque também não posso ignorar que no dia 20 de setembro de 2017, o mesmo site seja alvo de 3 inspeções por brigadas diferentes. No espaço de um ano, o mesmo site foi alvo de 8 inspeções. Isso pode configurar manipulação de números. E por isso, talvez seja útil o Sr. Inspetor deixar 0 dúvidas, porque a CASAI recebe 158 mil reclamações, analisa 36 mil, encaminha para os núcleos de fiscalização 2.500, ou em 2017 recebe 171 mil, analisa e registra 9.500, encaminha para o núcleo de fiscalização apenas 1.500. ou estamos, ou o país deu um salto e os agentes económicos estão todos a cumprir a lei e é tudo uma maravilha, ou, como o diabo está nos pormenores, eu acho que a ASAI aqui demitiu-se, e para nós é impossível de aceitar, que a ASAI apresente estes números, a não ser que haja uma explicação para isso. Há uma explicação objetiva para isso? Eu calar-me-ei. Como também no comércio eletrónico, eu não posso aceitar aquilo que está aqui. As reclamações e denúncias não chegam ao núcleo de instrução e fiscalização por insuficiente meios para efetuar a sua análise e tratamento. Então, se nós estamos aqui todos em largo consenso, os seus patrões, de facto há aqui um problema, comércio eletrónico aumentou tanto que os CTTs dão nota desse mesmo aumento e representam dados objetivos. Há um problema do comércio à distância. Nós já reforçamos a legislação nesse setor. A ASAI não tem meios. Eu pergunto, Sr. Inspetor, porque é que isso pode acontecer que o Sr. Inspetor não tem da parte da tutela, e é o que faremos a seguir, saber se a tutela dá todas as condições ou não à ASAI para o competente exercício das suas funções. Como aquilo que é algo mais difícil, precisa de formação, técnicos especializados e meios na ASAI, que são as práticas individuais restritivas do comércio, competências novas. E, portanto, é a denúncia que é feita aqui, nós não temos nem formação, nem brigadas especializadas. E esse sim é transversal à economia nacional. Porque isso acontece no setor automóvel, no setor alimentar, nos serviços, e esse sim para um clima saudável de concorrência. E para alguém que acredita na economia de mercado, Sr. Inspetor-Geral, eu preciso de um reguladores fortes, preciso de uma autoridade da concorrência competente, preciso de uma ASAI competente, porque se ela não existir, e de acordo com a denúncia escrita, ela está, para além das notícias, mas eu vou dar pouco valor às notícias, porque as notícias são bem piores que a denúncia escrita do sindicato. Até fala numa máfia turca, que pelos vistos, acho que não eram turcos, mas isso também não era relevante para o caso, porque são mais alarmantes, mas eu que digo, pode haver aqui uma tentativa de... muito, às vezes muito comum de carregar nas cores e criar aqui um facto. Eu quero é sair desse nível de discussão, mas ir de facto para aquele nível de discussão e dar-lhe essa oportunidade. Nós já tivemos aqui outros organismos do Estado que dizem, olha, nós não temos condições, porque de facto, olha, as cativações obrigaram-nos a reduzir os meios. A falta de mobilidade, de capacidade de formação reduziu-nos a nossa capacidade. A crise originou uma dificuldade e, portanto, tem que nos dizer que se tem todas as condições da parte da tutela e da parte do Governo para lhe dar os meios humanos, os meios técnicos, para que a ação da ASAI, que obviamente tem consequência direta na falta de meios humanos e meios técnicos, e é talvez aquele organismo que mais sente essa dificuldade, porque estamos a falar, de facto, de um nível de especialização muito elevado, até porque os agentes com quem a ASAI, também, e com isso termino, também a Autoridade da Concorrência...
O Sr. Deputado, eu realmente estava distraída, são 5 minutos neste momento.
E aproveitei essa oportunidade, que é outro dado que nós não temos aqui, é quantos processos a ASAI instaura, quantos processos são alvos de recurso e o que é que depois...
Acho que ficou claro, não foi, Sr. Presidente.
A obrigação de indemnizar por má formação dos processos ou por má instrução dos processos. Muito obrigado.
Muito obrigada. E o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos lá ver. A preocupação que é transversal às intervenções de todos os deputados nestas discussões da Comissão Parlamentar revela realmente que há uma situação muito grave que está a ser denunciada ao longo do tempo, que teve desta forma, digamos, um caráter mais visível e mais chocante, eu direi, mas que não se compadece com aquela ideia de que, bom, esse caso correu mal, às vezes há coisas que correm menos bem e tal. Se nós estamos a falar de situações que têm a ver com a segurança alimentar, se nós estamos a falar com situações que têm a ver com a correção, até inclusivamente, da instrução de processos, que têm a ver com meios de prova que podem subsistir ou não, condenações que deixam de ser feitas porque o procedimento não foi conduzido da forma correta, ou porque simplesmente não havia meios para lá ir, ou porque simplesmente a degradação do meio de prova
impediu que o processo fosse por diante, então podemos passar o resto da vida a dizer ok, esse também correu mal, mas isto é muito preocupante. Quer dizer, qualquer dia, quer dizer, se houvesse a ASAI, fechava os senhores. Isto é, eram fechados pela ASAI. Então, os laboratórios têm uma informação que é transmitida à Comissão Parlamentar, que os laboratórios tiveram amostras congeladas, ou têm amostras que estão congeladas há cerca de um mês a aguardar que os laboratórios adquiram os reagentes. Você pode dizer, pronto, isso foi um caso. Um caso é um caso, dois casos são dois casos. A gente anda aqui com casos a mais. Vamos ao concreto e à questão que colocámos há pouco sobre o problema do planeamento. Quando nós falávamos daquela situação em que dezenas de call centers são visitados em ações inspectivas e não há, parece que há um auto para o fim daquilo tudo, de infração. Quando nós falamos das fichas técnicas de procedimentos que estão por atualizar, em alguns casos há mais de 10 anos, noutras que simplesmente não existem, outras que vão sendo feitas, qual é o balanço efetivamente que é feito? De certeza que há uma visão, não é uma visão generalista, mas é uma visão objetiva do quadro que existe e da análise e balanço dessa situação. Qual é o balanço que se faz hoje em dia em relação às necessidades e às deficiências no planeamento das operações? Porque são demasiadas situações que nos transmitem à Comissão Parlamentar de ações que quase que chegam ao fim, morrem na praia, porque não houve dali as consequências que, evidentemente, seriam de esperar pela situação que se conhece e pela realidade que existe. Respondeu na sua intervenção, o Sr. Inspetor-Geral, à questão central, que aliás mereceu particular atenção na resposta, das práticas individuais restritivas de comércio, as PIRC, que têm a ver com os tais problemas da grande distribuição, por exemplo, e outras áreas da economia nacional, e reconheceu a importância enorme desta questão. Valorizamos os debates, portanto, os professores universitários convidados, etc. Faltou só esclarecer este dado objetivo. Quantos inspectores estão a tempo inteiro para isto? Qual é o dispositivo de resposta permanente, estrutural e estruturada ao acompanhamento e à intervenção no terreno a este assunto que até reputou e reconheceu como central das responsabilidades que foram sendo acrescentadas à ASAI? Portanto, quantos inspectores estão a tempo inteiro para isto e qual é efetivamente a capacidade de resposta no terreno em concreto em relação a esta área? Sobre o comércio eletrónico, o comércio digital. Há o caráter geral das dificuldades com que os Estados da Europa e do mundo inteiro se defrontam hoje em dia, há o caráter, digamos, transnacional e transfronteiriço das operações, há estas realidades e desafios todos. A questão que eu coloco é, do ponto de vista objetivo da aquisição de bens e equipamentos, o que é que vai acontecer na parte da informática? Para que não se continue a imprimir resmas de papel de sites que estão online, porque não se consegue armazenar os dados para até constituir meio de prova do que está a acontecer neste ou naquele site.
Para terminar, Sr. Deputado. Sim,
e para terminar, sobre a análise de reclamações em outsourcing, dificilmente alguém aqui poderia imaginar hoje que haveria de ouvir da sua parte esse testemunho tão franco de tantas saudades do tempo em que tinha dinheiro para o outsourcing das reclamações da ASAI, do outsourcing da análise de reclamações, porque se houvesse dinheiro como havia naquele tempo a gente voltava aos outsourcings. O problema é, isto é uma perspectiva, esta é uma vertente central das competências da ASAI. Isto é o ponto de partida para muito daquilo que depois a ASAI vai fazer. E a pergunta é que perspectiva é que está colocada para a criação de capacidades da própria ASAI, que é a questão central aqui.
Muito obrigada.
Para responder a esta vertente fundamental para a própria cidadania, que é o cidadão e o consumidor esclarecido e exigente que diz isto não pode ser assim, vou reclamar. Mas tem que servir para alguma coisa a reclamação que a pessoa faz. E, portanto, isto que aqui está não é aceitável. Muito obrigado.
Muito obrigada. E, portanto, agora vamos passar à resposta do Sr. Inspetor-Geral, que tem cerca de 15 minutos hoje, ou é 20? 15 a 20 minutos para responder. Faz favor, Sr. Inspetor-Geral.
Muito obrigado. Eu começo por esta questão de, comum do Sr. Deputado do Bloco e do PCP. Expressei mal, com certeza. Porque quando eu cheguei à ASAI, sabe, havia muitos outsourcings que eu terminei com eles todos. Precisamente como disse o Sr. Deputado Heitor, na lógica da precarização e da questão de facto de efeitos externos. Desde no fundo, a inclusão das fichas de fiscalização serem colocadas no website via outsourcing, a questão do tratamento das reclamações e das denúncias. O que eu disse foi, era mais fácil, eventualmente, recorrer nesses tempos por essa massa disponível de orçamento e recorria-se, de facto, ao outsourcing. Agora, se eu terminei, não estou com saudades desse momento. Alguma coisa não faz sentido, não é? E, portanto, temos administrativos de rapidez. É nessa situação que estamos. Agora, e se houvesse a contratação da vença, seria numa lógica de posto permanente e de regularização que não existe. Há um pedido para eventualmente poder ver, mas não está ninguém em exercício que careça da sua regularização, ao contrário do que aconteceu na área do jurídico, que havia quatro elementos em situação de vença para com vista à sua regularização. Portanto, aqui ainda nem sequer estamos nesse patamar, nessa condição. Portanto, eu não, se eu terminei com o outsourcing, não faz, nas reclamações, não há nesse aspecto. Se eu terminei com o outsourcing, não faz sentido. O que eu disse, eventualmente foi infeliz, isto às vezes acontece, a pessoa querer dizer uma coisa, os seus deputados interpretam outra, não é os seus deputados, muita gente externa, às vezes interpreta outra e puxa dali e faz essa ordem de relação. E peço desculpa começar por essa questão concreta, porque esta tenho que rebater nesse aspecto, porque eu não queria sequer colocar. E, portanto, quando diz, e vai de encontro aqui ao que a senhora deputada tinha posto por causa de Castelo Branco, Castelo Branco continua a ser, naturalmente, uma área que, de facto, da nossa, com o nosso empenho e carinho, naturalmente, em algumas áreas, o armazém mantém-se lá. Claro, correram ali uns boatos que ia desaparecer Castelo Branco, não sei, depois aparecem assim umas questões, de facto, transversais, mas, e neste momento há, precisamente, dois técnicos dos cinco, em mobilidade, portanto significa que não há aqui outsourcing nenhum, como sabemos, a mobilidade é um esquema de permuta entre organismos que estão sediados em Castelo Branco. Portanto, destes cinco, há dois que de facto optaram por estar em Castelo Branco numa lógica de reforço dessa equipe. E portanto, quando colocam, e é transversal, o Sr. Deputado Helder Amaral e os Srs. Deputados do PSD, quando de facto colocam a questão e que querem as respostas cabais e concretas, eu pareceu-me, mas eu devo estar a ver mal o que tentei explicar, este trajeto, e comecei-o por uma questão. Ponto 1, foi as questões de facto de sindicâncias inspectivas externas que a organização foi alvo. E muito bem, não tem assim questão, e com as suas recomendações e auditorias com vista ao aperfeiçoamento. Portanto, comecei por aí. Ponto 2, por um trajeto de explicar de facto também aquilo que, e principalmente porque havia aquele sublinhado da gestão danosa, portanto, naturalmente para colocar essa questão relativamente à otimização e esforço de poupança naquilo que me pareceu também a organização estar presa em 900 mil euros ano em arrendamentos, algo excessivo quando tem, de facto, 20 milhões de orçamento. Pronto, mas eram os contratos que existiam, e a gente vai tentando renegociar e tentar ali uma otimização dessa mesma despesa. E, portanto, foi esse o trajeto que foi explicado. E também acho que fui claro dizer que os meios ideais e ter tudo para resolver ao mesmo tempo não é possível, numa lógica de gestão tem que se fazer aqui algumas opções. E as opções, por vezes, acontecem, dando prioridade, como foi o caso que eu dei, mudança da Unidade Regional Sul para satisfação, de facto, de uma melhor solução para os trabalhadores, etc., sacrificou parte do investimento que estava previsto na questão do informático. Opção de reforço em matéria de equipamento do laboratório, em 2016, dos 150 mil euros, condicionou, se calhar, maior rapidez nos AOVs para novos veículos. E, portanto, é isto que temos em cima da mesa. A questão da formação, naturalmente que é uma matéria importante e que tem que ser aprofundada e é seguida, com áreas setoriais bem identificadas. Agora, também houve um decréscimo em termos de financiamento que havia de fundos próprios para essa matéria, e é nisso que estamos. Capacitação da instituição para os novos desafios, foi o que eu falei da inteligência artificial, para uma otimização dos instrumentos que temos em base de dados para precisamente, como disse o Sr. Deputado Bruno Dias, melhorar a lógica do planeamento. Com certeza que sim. para precisamente ser maior. Agora, eu também a questão do... porque deu aquele exemplo, pode ter sido um exemplo, mas há ali uma parte, já agora deixe-me interpretar também as suas palavras tal como interpretou as minhas. De uma operação de 36 resulta um alto de notícia. Até podiam resultar zero. Eu nunca disse que das operações devia resultar muitos altos de notícia. Resultem os que resultarem. O importante é cruzarmos a matéria quantitativa versus qualitativa e é o que for. Eu quando das vezes consigo acompanhar os inspectores e às vezes acompanho e gostava de acompanhar mais, mas naturalmente não posso nem sempre, digo sempre no briefing inicial os resultados são os que forem. Não vamos aqui inventar processos ou forçar processos e isso demonstra que é o que é demonstrativo. Aliás, isso adulteria de algum modo esta mesma lógica. Portanto, o cruzamento quantitativo pela densificação qualitativa é a questão aqui central. Passámos a ter desde os últimos 2 anos, pondo a questão que a senhora deputada colocou do plano de atividades. Bom, o plano de atividades está disponível no website, mas às vezes as pessoas não têm, mas alguma divulgação sobre o mesmo, eu entendi o que deve dizer exatamente e compreendo e concordo. Nós nas sessões públicas, que é uma matéria que fazemos muito, sessões públicas, embora seja num caráter preventivo, damos alguns, digamos, sinalizações de algumas áreas. E, precisamente, passámos a ter nestes 2 últimos anos aquilo que eu chamo que é a densificação qualitativa da métrica quantitativa. Isto significa o quê? Significa que dos 40 mil operadores que se coloca como objetivo para serem fiscalizados, anteriormente os 40 mil... É académico o que eu vou dizer, portanto estou já a avisar para não haver uma interpretação já a seguir retirada do contexto. Dos 40 mil podiam ser 40 mil cafés, isto é, eu não balizava tematicamente os 40 mil. Eu passei agora a definir que desses 40 mil, 65% têm que ser de áreas prioritárias do plano de inspeção. E há um plano de inspeção que de facto elenca um conjunto de áreas prioritárias e 65% têm que ser desse conjunto para evitar que precisamente pudesse ocorrer academicamente, sublinho de novo para não ser mal interpretado, 40 mil cafés ou 40 mil bancas de feira. Este era um modelo que podíamos ter no limite, como eu digo, não acontecia, nunca aconteceu, obviamente não aconteceria, mas é este balizamento, deste cruzamento da análise que tem que ser feito. E agora, para não fugir à segunda parte do requerimento, e portanto não, temos que também entrar minimamente nesse tema que falaram, do appealing de solários, etc. De facto, há aqui algumas matérias que carecem, em termos de normativo comunitário e de articulação, alguma normalização técnica a alguns setores, um dos quais afigura ser, de facto, esta matéria dos solários, em que a ASAI tem... Ah, já agora só um parênteses por causa da questão do processual, que eu acho que é importante. A prescrição situava-se a rondar os 10%, quando eu cheguei a dizer, está abaixo dos 5%, até de prescrição em termos de resposta, a tal resposta que o Sr. Deputado colocou, depois o resultado concreto, pedido de indemnização dos operadores, nunca tivemos nenhum, há um processo ou dois a correr em termos de contencioso, mas eu não sei para que lado é que vai. E, portanto, seria ótimo reduzir aos 0% a prescrição, estamos perfeitamente de acordo, mas está dentro de uma margem abaixo dos 5%, grande parte das organizações situa-se aí. Mais meios para isso? Com certeza, por isso é que a mobilidade tenta apostar nos tais técnicos que devem reforçar os núcleos de instrução processual e libertar inspectores para o exterior, para precisamente desenvolverem a ação inspectiva e não ficarem alguns ali presos nessa matéria. Esse é o esforço que se faz, havendo aqui vários, naturalmente várias áreas para reforçar e para cobrir, mas isso eu acho que é evidente que é isso. Agora, podemos puxar de um exemplo e daí extrapolar dessa maneira. Os resultados dos PIRGs, podendo parecer que de facto têm sido, e objetivamente as sentenças têm sido desfavoráveis à administração, como sabe e bem, também, mas também sabe e bem que grande parte da parte produtora reconhece um papel dissuasor na intervenção da ASAI. Neste sentido, quase que parece que a presença do carro-patrulha, embora não tendo resultado efetivo de processo, tem um efeito dissuasor, e este rasgar qualitativo dos tais 65% das áreas prioritárias tem esse objetivo também de prevenção geral, que é uma questão que deve existir sempre, porque se a perspectiva é ter necessariamente um inspector para todas as situações, voltamos ao exemplo clássico, de facto não é possível ter o polícia atrás de cada infração. Agora tem que sinalizar várias áreas, e se calhar aquela do call center que gosta de invocar como tendo corrido mal ou menos bem, era uma ação que não era feita desde 2010, e portanto, exatamente, e portanto uma ausência num setor há 8 anos, acho que não parece bem. Quando nós regressamos aos navios de fábrica, também teve esse mérito, ou quando voltámos agora por causa do jogo, embora e por causa dessa questão que estavam a falar aí da máfia e tudo, mas voltámos ao jogo às regiões autónomas, não íamos lá há mais de 6 anos, precisamente sobre isso. E estas sinalizações cruzadas que também têm efeito na chamada prevenção geral. Agora diz-me,
cobriu todas as situações do jogo? Mas de qualquer maneira fomos aos Açores precisamente antes da abertura das novas concessões. Teve um sentido estratégico, como é evidente, áreas concessionadas, e foi-se lá precisamente ver essa matéria. Porque, como sabem, a ASAI tem nos termos da sua lei orgânica competência nas regiões autónomas em duas matérias, no vinho e no jogo. E, portanto, sinaliza neste setor. Não ia lá há mais de 6 anos ou 7. Não ia aos níveis de fábrica há mais de 5. Agora tem sido reiteradamente nestes últimos tempos. E, portanto, este cruzamento... Agora, isso coloca novos desafios ao corpo inspetivo. Claro, tem que alargar as suas competências. Mas o corpo inspetivo também teve um curso de formação para ingresso na carreira. Há que reatualizá-lo, há que, com certeza, agora que vai nascer um novo curso em virtude, de facto, do novo concurso que terminou, possivelmente parte das pessoas que estão em mobilidade e com o efeito de quererem consolidar na ASAI, deverão integrar esse mesmo curso para ganhar aqui algumas apetências próprias. Agora, temos que também esperar momentos oportunos em função também dos custos, e agora se vai arrancar um curso, é uma oportunidade de reforçar a componente formativa aí. Do que estar a fazer aqui a vulso só para responder de imediato a que houve uma situação A ou a situação B em concreto. Mas com isto voltei-me a desviar do tema de que estávamos a falar. Por exemplo, o upbilling, não é? Que foi um tema que foi falado e que até se expressaram aqui algumas declarações. É uma matéria aqui com... Nós, enfim, vamos a números rápidos, apenas às leis chegaram apenas 90 denúncias, e então 30 já foram analisadas, já estão 9 em curso, ainda estão outras a ser verificadas. Portanto, até o caudal não é muito grande comparado com o que se passava na reguladora concreta do setor, não é? E, portanto, a nossa intervenção, quanto muito, vai situar, e situa-se, de acordo com a orientação que existe, no problema da venda à distância e se obedece àquelas regras ou não. Dir-me-á ao Sr. Deputado, é curto, pois, mas depois a outra matéria é a matéria do regulador concreto e não nossa. E, portanto, nós apenas nos situamos nesta matéria de intervenção e é isso que as denúncias, ou que o tratamento, a avaliação dessa matéria deve ser feito. Uma clarificação legislativa poderia ajudar? Eventualmente sim. Nós achamos que é uma matéria muito específica do setor, portanto não é nossa, em concreto. O que nós nos situamos é na questão contratual, tratar aquele contrato tal como outros demais, independentemente de ser telecomunicações ou isso, porque se vamos assumir como específica a área de telecomunicação já não é nossa, não é? E portanto será do regulador do setor, uma vez que nós somos um regulador residual, se assim quisermos, ou de algum modo na ausência dos específicos. E portanto responda a isto de não tem um volume tão grande, porque já agora para o Sr. Deputado Heitor, para explicar que tinha aquela diferença entre reclamação e denúncia, eu acho que era importante. Sou deputado Heitor, desculpe lá. Não, enfim, só da
praxe. Seu inspector está-se a dirigir.
Estava só por causa da sua questão concreta e, enfim, e pelo nosso conhecimento antigo, por isso é que também me permite tratá-lo já diretamente nesses termos assim, tão à vontade. E, portanto, a diferença entre reclamação e denúncia. Como eu disse, se quiser um conceito amplo de reclamação, todo o contacto dirigido do cidadão à administração. Uma definição. E depois temos aquela que aparece sob qualquer forma, carta anónima, assinada, mail, não sei o quê, via telefónica, que é aquilo que nós consideramos a denúncia, e a reclamação é aquela que está tipificada no modelo do livro de reclamação. Pronto. Porquê é que há uma... Não é uma preferência, mas porquê é que há aqui, de algum modo, a atenção à denúncia, relativamente à reclamação? A denúncia, 50% daquela matéria tem interesse operacional. E é pela denúncia que normalmente é remetida a matéria até de ilícito criminal, que nos termos do CPP temos os 10 dias para desencadear o início. Por isso, esta preocupação de ter em dia. Na reclamação, embora os números sejam muito grandes, como dizia bem, e eu digo, atenção à introdução daquele fator da triagem, não coloca tudo em pé de igualdade, só apenas nos tais 9 mil que dizem que foi registado e analisado, mas a reclamação, menos de 10%, 7 ou 8, tem uma questão operacional relevante. Agora voltamos a um tema que eu já disse mais que uma vez em vários fóruns, e aqui até será talvez o mais indicado para isso. Seria interessante que a matéria das reclamações, stricto sensu, a do livro, que tem um conjunto de informação muito relevante, que não é operacional, porque essa é os tais 7 ou 8% que ficam na nossa mão, mas tem um conjunto de matéria interessante sob o ponto de vista de definição do perfil do consumidor português, pudesse ser alvo de um tratamento mais alargado ou por entidades setoriais das respectivas áreas em concertação com a administração, porque tem aqui uma amostra de um verdadeiro laboratório social em que de facto releva um comportamento. Agora, isto não é matéria da ASAI enquanto a autoridade, não é gabinete de estudos simultaneamente. Até pode fazer aqui algum, mas não tem esta competição, às tantas, de facto fica aqui no emaranhado. E portanto... Sim, e por exemplo, desde o exemplo em que grande parte das reclamações tem a ver com o mau atendimento, Isto é uma informação muito relevante, acho eu, para os operadores do setor, para perceberem se calhar tinham que apostar na formação. Ou, afinal, é por mais condições do edificado, se calhar é interessante para introduzir obras. E, portanto, é uma questão que eu acho, já tenho dito, valia a pena para o tratamento, não é uma questão, e agora vão dizer, está aqui a fugir à questão por causa do atraso, não é nada disso, aliás, porque já o tenho dito, e já o tenho dito há muito tempo esta matéria. Faria sentido poder daqui imaginar um aproveitamento da informação que ali está, que de outra maneira não é possível, porque de facto, pois a ASAI, o que vai estar focada, naturalmente, na intervenção operacional que brota desse setor. E, portanto, essa diferença que lhe queria transmitir. Relativamente aos solários, apenas uma nota, portanto, das intervenções e da aplicação da coima, como estava a falar o Sr. Deputado há bocado, cerca de 50 mil euros que resultaram de aplicações de coimas em ações inspectivas na matéria dos solários, em concreto, mas é uma matéria que tem ali uma normativa técnica a ser atualizada no quadro da União Europeia e que deixa aqui uma margem, se quiser, de alguma imprecisão para uma atuação mais consistente do ponto de vista operacional, como outras que têm a ver com normatizações técnicas. Portanto, há aqui um caminho de aprofundamento legislativo ou regulamentar, se quiser, que deve ser aprofundado como sugestão, seja em termos de, naturalmente, iniciativa legislativa do Governo ou da Assembleia, que deve ser prosseguido nesse aspecto. Eu recordo, não posso deixar de terminar com uma questão que lembro-me na outra audição nesta Comissão há 3 anos, se a memória não me falha, que foi a questão sobre as contornações em matéria económica e a desproporcionalidade que existe no quadro sancionatório, que realmente agora, neste quadro do projeto Simplex Mais, ter sido disponível agora há uma semana, se tanto, de facto a amostra relativamente às contornações económicas mais acessível. Que eu acho que é importante verificar-se, como eu sempre defendi, a necessidade de uma lei-quadro nesta matéria de sancionamento contorno nacional e económico, para uma maior coerência do quadro sancionatório a aplicar. E agora o que existe é um primeiro passo que o Governo criou nesse sentido, e penso que, lembro-me do consenso generalizado há 3 anos nesta matéria em 2015, e portanto acho que estamos aí no bom caminho. Para terminar a questão que se colocou de matéria de segurança alimentar e da questão que estavam a falar de facto dos laboratórios, enfim, não tenho mais a acrescentar do que disse há pouco, neste sentido, não parece que estejamos a viver no país um estado de emergência alimentar e com situações, de facto, gritantes, pelo menos nós não temos esse tipo de conhecimento nem nas redes de alerta europeias. E, portanto, há estes mecanismos que são colocados, como aquele que o caso estavam a falar aí dos equídeos, já agora um exemplo, nós participamos numa operação com a Europol, embora já entramos aqui num processo um pouco mais operacional, mas, enfim, mas naturalmente faz sentido estar agora na operação Gazel, em articulação com a Polícia Espanhola, que havia, de facto, aí umas suspeitas em zona do país de matadores ilegais de equídeos, que não se confirmou, mas poderia ter acontecido, mas isto para dizer que de facto tem havido aqui uma matéria interessante nesse sentido. O congelamento das amostras, enfim, dizem-me que também é um procedimento normal em relativamente as manter em estado de conservação, mas eu aí depois podemos aprofundar essa matéria. Agora, o Plano Nacional de Coleta de Amostras continua de boa saúde no tal despiste de mercado, como eu disse. Recorre agora, ou vai passar a recorrer este ano pela primeira vez, a aquisições pelo online, precisamente para cobrir também essa oferta de bens nesse setor. O acompanhamento inspectivo com recurso ao laboratório mantém-se em termos de matéria em concreto. A questão da dinâmica dos sites para a prova digital está em curso este ano, né, um aperfeiçoamento nessa matéria, e colocam-se aqui de facto novos desafios à casa, como por exemplo um muito importante que os seus deputados não introduziram, mas que eu introduzo para me despedir, no sentido de dizer que é um desafio que também estou a achar que é muito relevante, que é precisamente a nossa intervenção no problema do branqueamento de capitais. E portanto o papel que a ASAI vai ter no branqueamento de capitais, e portanto como vêem PIRGs, branqueamento de capitais, etc., estamos longe, e daí a tal ideia de qualificar os 65% dos 40 mil para não estar a ASAI naquele modelo tradicional, apenas e só naquela visão que existia. E portanto, claro, mudar de paradigma ou de ritmo implica novos desafios, e é isso que estamos em curso. E portanto, quanto à segurança alimentar, e os senhores deputados com certeza têm a oportunidade de se deslocar também em missões ao estrangeiro, com o bom que é também na parte de cooperação, e verificarem que eu acho que na parte de segurança alimentar estamos em termos comparados bem, mas enfim, mas isto como avaliação que costumo fazer como simples cidadão. Sr. Presidente, muito obrigado.
Bem, muito obrigada, damos julgo que podemos dar por concluída esta audição. Agradecer realmente ao Sr. Inspetor-Geral e à sua equipa e aos senhores deputados. Acho que nós vamos prosseguir a reunião porque ainda temos alguns pontos para decidir. E despeço-me só do Sr. Inspetor. Damos 5 minutos. O Sr. Presidente, entretanto, regressa.